acerca principalmente da nossa responsabilidade.
Principalmente acerca de nuestra responsabilidad.
No sentido representativo.
En el sentido representativo.
Então dizíamos que somos filhos de Deus.
Entonces decíamos que somos hijos de Dios.
Porque a palavra afirma isso.
Porque la palabra lo afirma.
Mas não somente filhos.
Pero no solamente somos hijos.
Nós somos filhos para dar frutos.
Sino que somos hijos para dar fruto.
E que esse fruto permaneça.
Y que ese fruto permanezca.
A fim de que o Pai seja glorificado.
Con el fin de que el Padre sea glorificado.
Então nós estávamos conversando ontem.
Entonces estábamos conversando ayer.
A importância, irmãos.
La importancia, hermanos.
De que isso não seja apenas mais uma conferência.
De que esto no sea solamente un tema de una conferencia más.
Mais um momento de tocarmos nas mesmas coisas.
Sino que no sea un momento de volver a tocar en las mismas cosas.
Paulo chega a dizer que falava as mesmas coisas.
Pablo siempre, algunas veces dice que él estaba hablando acerca de las mismas cosas.
Porque era segurança para os irmãos.
Porque era una seguridad para los hermanos.
Então tem esse aspecto de segurança falar as mesmas coisas.
Entonces hay un aspecto de seguridad cuando se hablan de las mismas cosas.
O outro aspecto.
¿Y cuál es el otro aspecto?
É que o Espírito Santo.
Es que el Espíritu Santo.
Que sabe edificar como ninguém.
Que sabe edificar.
Como ninguém.
Como ninguno.
Ele mesmo,
el mismo
sabe qual é a nossa necessidade.
El mismo sabe cuál es nuestra necesidad.
Então ele nunca vai dar aquilo que nós queremos.
Entonces él no nos va a dar solamente lo que nosotros queremos.
Senão aquilo que nós precisamos.
Sino aquello que nosotros necesitamos.
Ele vai seguindo bem devagar.
Él lo hace de una manera que es muy despacio.
Nesse processo de edificação da sua casa.
En el proceso de edificación de su casa.
Então muitas vezes precisamos falar novamente.
Entonces algunas veces necesitamos hablarlo
aquilo
nuevamente.
Aquilo que já ouvimos.
Para aquellos que ya lo escuchamos.
Aquilo que já ouvimos.
Y aquello que ya escuchamos.
Porém.
Sin embargo.
Isso não quer dizer que precisamos ouvir sempre as mesmas coisas.
Eso no quiere decir que nosotros necesitamos estar escuchando siempre
si
las mismas cosas.
Se o Espírito insistir com as mesmas coisas.
Pero si el Espíritu insiste con las mismas cosas.
É porque nós ainda não aprendemos a lição.
Es porque a veces nosotros somos quienes no aprendemos la lección.
Então ele não vai pular etapa.
Entonces él no va a saltarse esa etapa.
Ele não pula etapa.
Porque él no se salta las etapas.
Eu posso estar falando de escatologia.
Y yo puedo estar aquí hablando de escatología.
Eu posso ficar muito animado por estar falando de escatologia.
Y yo puedo estar muy animado hablando de escatología.
Mas se ainda há problema.
Pero si aún hay problema.
Na minha compreensão do fundamento.
En la comprensión del fundamento.
Então há problema aí.
Entonces va a haber un problema ahí.
Então o Senhor não nos edifica com aquilo que queremos.
Entonces el Señor no nos edifica con aquello que nosotros
queremos.
Senão com
aquilo que nós precisamos.
Sino con aquello que necesitamos.
Bendito seja o nome do Senhor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Então nós vamos à carta de Paulo aos Coríntios.
Entonces estuvimos mirando la carta de Pablo a los Corintios.
No capítulo 3.
En el capítulo 3.
Ontem.
Ayer.
Houve alguma dificuldade.
Yo estuve escuchando acerca de alguna dificultad
de algunos pocos hermanos.
De algunos pocos hermanos.
Acerca de una expresión que utilizamos.
Acerca de una expresión que utilizamos.
La cuestión de la economía divina.
Acerca de la economía divina.
Y ontem nós expressávamos.
Y lo que nosotros expresábamos ayer.
Que a economía divina.
Que es la economía divina.
Fala daquilo que é próprio do filho.
Es aquello que se refiere a lo que es propio del hijo.
Esa no es una economía secular.
No nos estamos refiriendo a una economía secular.
Essa é a economia divina.
Sino a la economía divina.
Então vamos nos lembrar.
Entonces vamos a recordar algo.
Aquelas colunas.
Aquellas columnas.
Lavradas por sabedoria.
Que son labradas por la sabiduría.
Elas têm uma sequência lógica.
Ellas tienen una secuencia lógica.
Então vamos nos lembrar.
Entonces vamos a recordar.
Primeira coluna.
La primera columna.
O mistério de Deus Cristo.
El misterio de Dios que es Cristo.
A segunda coluna.
La segunda columna.
É edificada.
Es edificada.
Na medida que nós, a igreja.
En la medida que nosotros como iglesia.
Nos relacionamos com a primeira coluna.
Nos relacionamos con la primera columna.
Então na medida que conhecemos a Deus em Cristo.
Entonces en la medida que conocemos a Dios en
Cristo. Uma segunda coluna começa a ser lavrada na nossa vida.
Esa segunda columna empieza a ser labrada en nuestra
vida.
Qual
é essa coluna?
¿Y cuál es esa columna?
O mistério da vontade divina.
El misterio de la voluntad divina.
Porque se nós não conhecemos a Deus,
porque si no conocemos a Dios,
também não conheceremos os seus propósitos.
Tampoco conoceremos sus propósitos.
Ele só apenas revela os seus propósitos.
Él solamente revela sus propósitos
para os seus amigos.
Para sus amigos.
Por isso que ele diz.
Por eso es que él dice.
Não vos chamamos mais servos.
Ya no los llamaré más siervos.
Porque os servos não sabem de uma forma tão profunda as coisas do seu Senhor.
Porque los siervos no saben de una manera tan profunda los aspectos de su Señor.
Então o que ele quer de nós?
Entonces lo que él quiere de nosotros.
Mais mais do que servos.
Es que más que siervos.
Ele quer amigos.
Él quiere amigos.
Ele quer relacionamento.
Él quiere tener una relación con nosotros.
Amém?
Amém?
Então você vai observar.
Entonces ustedes pueden observar
que a edificação da igreja.
Que la edificación de la iglesia.
Ela depende da vida relacional com Deus.
Depende de una vida relacional con
Dios.
Não
vai haver o lavrar dessas colunas de sabedoria.
Usted no va a haber labradas esas columnas de sabiduría.
Se não há
Si no hay
uma relação de intimidade com o nosso Deus.
Una relación de intimidad con nuestro
Bom,
Dios.
Logo quando começamos a compreender a vontade divina.
Y luego que empezamos a comprender la voluntad divina.
Descobrimos que não existe apenas um Deus.
Descubrimos solamente que no existe solo un Dios.
Mas um Deus que tem vontade.
Sino que es un Dios que tiene voluntad.
E aí nós entendemos.
Y ahí entendemos.
Porque a nossa vontade não pode prevalecer.
Porque es que nuestra voluntad no puede prevalecer.
Porque um querubim já fez isso.
Porque yo quiero
un querubín ya fez isso.
Porque un querubín ya lo hizo.
E isso trouxe grandes danos à humanidade.
Y eso produjo grandes daños a la humanidad.
Então, aquela vontade única que havia no universo.
Entonces aquella voluntad única que había en el
universo.
Passou
agora a haver duas vontades.
Pasaron entonces a ver ahora dos voluntades.
Então agora Deus tem que tratar com essa segunda vontade.
Y ahora Dios debe tratar con esa segunda voluntad.
E foi exatamente assim que ele fez.
Y fue exactamente lo que eso lo que él
Por isso hizo. Que todos aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá.
Por eso es que todos aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que él va,
precisam ter esse entendimento.
Necesitan tener ese entendimiento.
Eso precisa arder no nosso coração.
Y eso necesita estar en nuestro corazón.
Isso não pode estar apenas no nosso entendimento.
No puede estar solamente en nuestro entendimiento.
E qual é o entendimento?
¿Y cuál es nuestro entendimiento?
De que a vontade nossa precisa ser quebrantada.
De que nuestra voluntad necesita ser quebrantada.
Para que ele possa passar com a sua única vontade.
Para que él pueda pasar o prevalecer con su única
então,
voluntad.
Então isso é uma espécie de coluna lavrada em nós por sabedoria.
Entonces eso es lo que podemos ver en esas columnas que fueron labradas o son labradas por la sabiduría.
Então sabedoria aqui.
Entonces sabiduría aquí.
É a sabedoria personificada de Deus.
La sabiduría personificada de Dios.
Isso é o que Provérbios capítulo 9 nos ensina.
Eso es lo que nos enseña Proverbios capítulo 9.
E também quando você pega o contexto do capítulo 8.
Y también cuando usted alcanza a ver el contexto en el capítulo 8.
Então ali vai falar para você que essa sabedoria de fato é personificada.
Ahí en realidad nos damos cuenta que esa sabiduría de hecho ya es personificada.
Então você agora vai para uma terceira coluna.
Ahora entonces usted mira una tercera columna.
Porque se Deus tem uma vontade.
Porque si Dios tiene una voluntad,
ele precisa fazer prevalecer a sua vontade.
Él necesita que su voluntad prevalezca.
Então ele tem um plano.
Entonces él tiene un plan.
Ele não conta com o seu plano nem com o meu.
Él no cuenta ni con su plan ni con el mío.
Nós não precisamos acrescentar nada a isso.
Nosotros no necesitamos añadirle nada.
Se acrescentamos um pelo a isso.
Si le añadimos solamente un pelo a eso.
Um pequeno pelo.
Un pequeño
nós
pelito.
Nós danificamos a obra de Deus.
Nosotros lo que hacemos es dañar la obra
então,
de Dios.
Então nós somos chamados.
Entonces nosotros somos
para
llamados.
Para sermos filhos da obediência.
Para ser hijos de obediencia.
Para obedecer o seu propósito eterno.
Para obedecer su propósito eterno.
Que se desenvolve.
Que se desarrolla.
A partir de uma economia.
A partir de una economía.
Então essa economia.
Entonces esta economía.
Paulo chama aqui no capítulo 3.
Que, como así como Pablo la llama aquí en el capítulo 3.
Ele chama o mistério da economia divina.
Él se refiere como el misterio de la economía divina.
E o que deveria ser esse mistério?
¿Y cuál debería ser ese
então,
misterio?
Então imediatamente se estabelece outra coluna.
Entonces ahí es donde vemos que se establece o se empieza a hablar otra
da
columna.
Piedade.
El misterio de la piedad.
Então veja comigo.
Entonces miren conmigo.
Se Deus tem um plano.
Si Dios tiene un plan.
Eu pergunto a você.
Yo les pregunto.
Quem vai realizar esse plano?
¿Quién va a realizar ese plan?
Você ou eu?
Usted o yo.
O seu filho.
Es su hijo.
Ninguém tem capacidade de realizar.
Nadie más tiene la capacidad de hacer
a
eso.
A obra de Deus.
Hacer la obra de Dios.
Quem faz a obra de Deus?
Quien hace la obra de Dios?
É Deus mesmo.
Es Dios mismo.
Você sabe por que há tanta confusão na Terra?
¿Y usted sabe por qué hay tanta
porque
confusión en la tierra?
Porque as pessoas estão fazendo obras.
Porque los hombres están haciendo obras.
E estão fazendo obras em nome de Deus.
Están haciendo obras en nombre de Dios.
Mas muitas delas.
Pero muchas de estas.
Deus não está assinando embaixo.
Dios no está sembrando, no está detrás
porque
de eso.
Porque ninguém pode fazer a obra de Deus.
Porque nadie puede hacer la obra de Dios.
Que seja o próprio Deus.
Que não seja o próprio Deus.
Então quem vai realizar a sua vontade?
Entonces quién va a realizar su voluntad?
Esse é o seu filho.
Ese es su hijo.
Então por isso que é Deus.
Entonces por eso es que
manifestado
Dios
na carne.
Manifestado en carne.
Amém?
Amém.
Esse mistério da piedade.
Ese es el misterio de la
fala
piedad.
Fala da obra que Cristo está fazendo.
Que habla de la obra que Cristo está haciendo.
Mas qual é o modelo dessa obra?
Pero cuál es el modelo de esta obra?
O mistério da economia divina.
El misterio de la economía divina.
O mesmo Cristo que faz a obra.
El mismo Cristo que hace la obra.
É o mesmo Cristo que também é o mistério da economia.
É o mesmo Cristo que também é o mistério
da
economia.
Ele não só faz uma obra.
E ele não somente faz
a
obra.
Ele faz uma obra segundo o modelo.
Ele faz a obra segundo o modelo.
E esse modelo é é ele mesmo.
E esse modelo é ele mesmo.
Nós não entramos com um centavo nessa história, irmãos.
Nosotros ni siquiera participamos con un centavo en
esa
historia.
Nós só chegamos e somos beneficiados por tudo que ele fez.
Nosotros solamente llegamos y ya somos beneficiarios de todo lo que él hizo.
Então se voltamos nesse ponto.
Entonces concordamos ahí en ese
punto. Do que seria a economia?
De que lo que sería la
economía. É o desenvolvimento administrativo do propósito divino.
Que es la economía es ese desarrollo administrativo del propósito divino.
E quem é esse propósito divino?
¿Y quién es ese propósito divino?
O Senhor nosso Deus.
El Señor nuestro Dios.
Então a palavra oikonomia.
Entonces esa palabra oikonomía.
É da palavra que tem dois vocábulos grego.
Es una palabra compuesta por dos vocábulos griegos.
Oiko y nomos.
Que es oiko y nomos.
E oiko é casa.
Oiko es casa.
E nomos são as regras ou as normas.
Y nomos son las reglas o las normas.
Então o que é a economia divina?
Entonces qué es economía divina.
São as regras da vontade divina.
Son las reglas de la voluntad divina
que debe ser administrada na vida da igreja.
Que debe ser administrada en la vida de la iglesia.
E que regras são essas?
¿Y cuáles son esas reglas?
Então aqui começou uma dificuldade com alguns irmãos desse entendimento.
Entonces aquí empezamos a
alguma dificuldade de entendimento okay, dos
irmãos. Ayer se manifestaron algunas dificultades de entendimiento al respecto.
Porque eu dizia que essas regras.
Porque yo decía que esas reglas.
É o evangelho.
Es el evangelio.
Por que dizemos isso?
¿Y por qué decimos eso?
Porque o evangelho é a pessoa.
Porque el evangelio es la persona.
É a obra.
Es la obra.
E os ensinamentos.
Y las enseñanzas.
O evangelho não é só a pessoa.
El evangelio no es solamente una persona.
Mas também a sua obra.
Sino que también es su obra.
E os seus ensinamentos.
Y sus enseñanzas.
O evangelho não é só os ensinamentos.
El evangelio no solamente son enseñanzas.
Você não pode apenas ensinar os ensinamentos de Jesus.
Usted no puede solamente enseñar las enseñanzas de Jesús.
Porque esses ensinamentos.
Porque esas enseñanzas.
São precedidos por uma pessoa.
Son precedidas por una persona.
Então você tem a pessoa.
Entonces usted tiene la
você
persona.
Você tem a obra.
Tiene la obra.
E você tem a doutrina.
Y también tiene la doctrina.
O conjunto desses três elementos.
El conjunto de estos tres elementos.
É o mistério da economia divina.
Es el misterio de la economía
divina. Esse é o modelo que glorifica a Deus.
Ese es el modelo que glorifica a Dios.
Se você e eu fizermos qualquer coisa fora dessa economia.
Si usted y yo hacemos cualquier cosa que esté fuera de esa economía.
A obra está danificada.
La obra ya se dañó.
Então o centro da nossa mensagem.
Entonces el centro de nuestro mensaje.
A quinta essência de tudo isso.
La quinta esencia de todo esto.
É de que a obra de Deus.
Es que la obra de Dios
é a manifestação do Filho de Deus.
Es la manifestación del Hijo de Dios.
Na vida do seu povo.
En la vida de su pueblo.
O Pai só pode ser glorificado.
El Padre solo puede ser glorificado.
A partir da manifestação do seu Filho.
A partir de la manifestación de su Hijo.
Agora na vida da igreja.
Y ahora en la vida de la iglesia.
Amém.
Amém.
Então vamos a Efésios capítulo 3 ainda.
Entonces vamos ahí a Efesios capítulo 3.
Versículo 1 diz assim.
El versículo 1 dice.
Por esta causa eu, Paulo.
Por esta causa yo, Pablo.
Sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós.
Prisioneiro de Jesucristo por vosotros. Los gentiles.
Por esta causa.
Por esta causa.
Paulo é um homem que tem uma causa.
Pablo es un hombre que tiene una causa.
Daqui a pouco você vai ver novamente esse homem falando novamente dessa causa.
E aqui, daqui a pouco, você vai ver novamente este homem falando novamente dessa causa.
E ele diz: por essa causa me ponho de joelhos.
E ele
diz
que por esta causa eu me pongo de rodillas.
Paulo tem uma causa.
Pablo tiene una causa.
E por essa causa ele se põe de joelhos.
E por essa causa ele se pone de rodillas.
Irmãos, eu não sei se nós temos clareza da causa.
Hermanos, yo no sé si tengamos claridad de cuál es esta causa.
Porque quanto mais essa causa ficar clara aos nossos olhos.
Porque entre mais esta causa queda clara a nossos
olhos. Quanto mais os nossos olhos forem abertos para esta causa.
Entre
mais
nossos olhos sejam abertos a esta causa.
Então mais dobraremos os nossos joelhos.
Mais dobraremos também nós outros nossos joelhos.
Muitas vezes a falta.
Entonces, la falta
de dobrar os nossos joelhos.
De doblar nuestras rodillas.
É porque os nossos olhos provavelmente não tenham sido completamente abertos.
Es porque probablemente nuestros ojos no han sido totalmente abiertos.
A causa de Deus.
A la causa de Dios.
Deus tem uma causa.
Dios tiene una causa.
Que é maior do que a nossa causa.
Que es mayor que nuestra causa.
É maior do que a sua e a minha família.
Es mayor que su familia o la mía.
É maior do que o seu e do que o meu bem-estar.
é maior que seu bem-estar ou o meu.
É bem maior do que o seu e o meu trabalho.
É muito maior que seu trabalho.
É maior do que todos nós juntos.
É muito maior que todos nós juntos.
Essa é a causa de Deus.
Essa é a causa de Deus.
E os nossos olhos precisam ser abertos para isso.
E nossos olhos necessitam ser abertos
para
isso.
Que nós estamos envolvidos num tão grande privilégio.
Que estamos involucrados em um grande privilégio.
De termos sido chamados.
Ao que hemos sido chamados.
Para representá-lo.
Para representá-lo.
Amém.
Amém.
Então ele segue aqui dizendo.
Então ele continua dizendo.
No versículo 8.
En el versículo 8.
Eu preciso dizer aos meus irmãos.
E eu necessito dizer-lhes, meus
que
irmãos.
Que o contexto do versículo 1 até o versículo 7.
Que el contexto del versículo 1 al 7.
Ele está falando do mistério de Cristo.
Está hablando del misterio de Cristo.
E o que é o mistério de Cristo?
¿Y cuál es el misterio de Cristo?
Cristo formado no corpo de Cristo.
Cristo formado en el cuerpo de Cristo.
Então, quando temos a igreja?
Entonces, cuando tenemos la iglesia.
Quando temos mais de dois lavados em seu sangue?
Cuando tenemos más de dos
lavados em seu sangue.
Cuando tenemos más de dos que estén lavados en su sangre.
Amém. Quando temos mais de dois lavados em seu sangue.
Ou seja, temos igreja quando há mais de duas pessoas que hayan sido lavadas por sua sangue.
Amém? Mas quando temos a sua vontade.
Pero cuando tenemos su voluntad.
Quando o mistério de Cristo.
Cuando el misterio de Cristo.
Quando Cristo começa a ser formado em seu corpo.
Cuando Cristo empieza a ser formado en su cuerpo.
Então aquele, como aquela forma embrionária de Cristo no nosso espírito.
Entonces es como una manera embrionaria de Cristo en nuestro espíritu.
Que precisa entrar em todas as áreas escusas da nossa alma.
Que necesita entrar en absolutamente todas las áreas de nuestra alma.
Então você vai concordar comigo que agora começa uma grande batalha.
Entonces usted aquí va a estar de acuerdo conmigo en que aquí inicia una gran batalla.
Porque de alguma forma nós não queremos ceder.
Porque nosotros no queremos ceder.
Mas ele não vai nos perder.
Pero él no nos va a perder.
Então aqui agora temos uma batalha.
Entonces aquí ahora tenemos una batalla.
Mas bendito seja o Senhor.
Pero bendito sea el Señor.
E ele nunca perdeu uma batalha.
Que él nunca perdió una batalla.
E certamente ele também vai prevalecer.
Y ciertamente él también va a prevalecer.
Não só sobre seus inimigos.
No solamente sobre sus enemigos.
Mas também sobre a nossa vontade.
Sino también sobre nuestra voluntad.
Para que novamente haja uma única vontade no universo.
Para que nuevamente haya una única voluntad en el universo.
Não duas.
No dos,
apenas uma,
sino solo una,
a vontade divina,
que é a vontade divina.
Bendito seja o Senhor.
Bendito seja o Senhor.
Então, versículo 8 ele fala: a mim, o menor dos santos.
Então, aí, o versículo 8 diz: a mim, que sou menos que o mais pequeno de todos os santos.
Me foi dada esta graça.
Me foi dada esta graça.
De anunciar entre os gentios.
De anunciar entre os gentiles.
Por meio do evangelho.
El evangelio.
Por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo.
De anunciar entre os gentiles por meio do evangelho as inescrutáveis riquezas de Cristo.
Então Paulo precisa anunciar o evangelho.
Entonces Pablo necesita anunciar este evangelho.
Nós precisamos, amados irmãos, sofrer a ação do evangelho.
E nosotros, amados hermanos, necesitamos sufrir
a ação do evangelho.
Essa ação do evangelho.
Se nós não sofremos a ação do evangelho.
Se nosotros no sufrimos esa acción del evangelio.
Não haverá transformação.
No va a haber ninguna transformación.
Porque vida eterna.
Porque la vida eterna.
É uma coisa.
Es una cosa.
Salvação.
Salvación.
É outra coisa.
Es otra cosa.
Então vida eterna.
Entonces la vida eterna.
É receber a Cristo como seu suficiente Salvador.
Es ver a Cristo como nuestro suficiente Salvador.
Porém salvação.
Sin embargo la salvación.
É muito mais amplo.
Es algo más amplio.
Porque vida eterna.
Porque es la vida eterna.
É o ato de crer na pessoa do Filho de Deus.
Es el acto de creer en la persona del Hijo de Dios.
Mas salvação.
Pero salvación.
Eu não sou salvo apenas.
Yo no soy solamente salvo.
Da condenação futura?
Não sou solamente salvo da condenação futura.
Mas preciso ser salvo de mim mesmo?
Sino que também necessito ser salvo de mim mesmo.
A minha alma?
De minha alma.
Meus pensamentos?
Mis pensamientos.
Minha vontade, meus sentimentos?
Mis sentimientos.
Tudo isso precisa ser cheio de Cristo.
Todo isso necessita ser lleno por Cristo.
Então, salvação?
Entonces, la salvación.
Demanda mais tempo do que vida eterna.
Demanda mais tempo que la vida eterna.
Porque vida eterna é um ato.
Porque la vida eterna es un hecho.
Salvação?
Y la salvación.
São muitos atos.
Son muchos hechos.
É a ação do evangelho ganhando a cada dia o nosso viver.
Es la acción del evangelio ganando cada día de nuestro
então,
vivir.
Paulo precisa anunciar as verdades do evangelho.
Entonces Pablo necesita anunciar estas verdades del evangelio.
Porque a verdade, porque a fé vem pelo ouvir.
Porque la fe viene por el oír.
E ouvir a palavra de Deus.
Y el oír por la palabra de Dios.
Então quando há fé.
Entonces cuando hay fe.
E quando você crê.
Y cuando usted cree.
O Espírito Santo então pode fazer esse milagre.
Entonces el Espíritu Santo puede hacer ese milagro.
De trazer a realidade espiritual.
De traer una realidad espiritual.
Para você e para mim.
Para usted y para mí.
Daquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás.
De aquello que Cristo hizo hace ya 2000 años atrás.
Então essa obra.
Entonces, en esta obra,
nós precisamos sofrer a ação do evangelho.
Nosotros necesitamos sufrir esa acción del evangelio.
Não ouvir sobre o evangelho.
No solamente oír acerca del evangelio.
Mas receber o evangelho.
Sino recibir el evangelio.
Na sua totalidade.
En su totalidad.
A fim de que ele possa.
A fim de que ele pueda.
E trabalhando conosco.
Ir trabajando con
nosotros.
Na medida
que vamos recebendo.
En la medida en que lo vamos recibiendo.
Versículo 9.
En el versículo 9.
E demonstrar a todos.
E de aclarar a todos
qual seja a dispensação do mistério.
Qual seja a dispensação do mistério.
E aqui a palavra dispensação é a palavra oikonomia.
E aqui esta palavra dispensação é a palavra oikonomia.
A economia do mistério.
Que é
a
economia do mistério.
E de quando é essa economia?
E de quando acaba de sair essa
economia? Ela é atemporal.
Ela é atemporal.
Então ele diz aqui que desde os séculos.
Entonces aquí dice que desde los siglos
esteve oculto em Deus que tudo criou.
Estuvo oculto en Dios todas aquellas cosas que él creó.
Então esse arranjo administrativo de Deus.
Entonces este arreglo administrativo
de Dios. O mistério da economia divina.
El misterio de la economía
divina.
Esteve
no coração de Deus desde a eternidade.
Estuvo en el corazón de Dios desde la eternidad.
Porque se Deus é eterno.
Porque si Dios es eterno.
Seus propósitos são eternos.
Sus propósitos también son eternos.
Seus projetos,
sus proyectos,
também são eternos.
También son eternos.
Sua economia,
su economía,
Paulo está acabando de nos dizer.
Porque aqui Paulo nos lo acaba de
que
decir,
é desde os séculos.
Que desde los siglos.
Também é eterno.
También es eterno.
Tudo que está em Deus.
Todo lo que está en Dios.
É totalmente atemporal.
Es totalmente atemporal.
Tudo está na eternidade com ele.
Todo está desde la eternidad
ele
con él.
Ele cria o tempo.
Él crea un tiempo.
As sementes da vontade divina.
Y ahí como semillas de la voluntad divina.
Estão no Gênesis.
Que están desde el Génesis.
Mas quando você estuda Efésios.
Pero cuando usted estudia aquí Efesios.
Você vai ver que Efésios está antes do Gênesis.
Usted se va a dar cuenta que Efesios está incluso antes de Génesis.
Porque Efésios.
Porque Efesios.
A carta de Paulo aos Efésios.
O sea, la carta de Pablo a los
Efesios. Está falando das questões da eternidade.
Está hablando de cuestiones de la eternidad.
Bom, como Deus é eterno.
Y como Dios es eterno.
E a eternidade o acompanha.
La eternidad lo acompaña.
Então ele precisa do tempo.
Entonces él necesita del tiempo
para que ele possa fazer a sua vontade.
Para que él pueda hacer su voluntad.
Então entra o Gênesis.
Y ahí es donde entra Génesis.
São as sementes.
Que son como semillas
da obra divina.
De la obra divina.
E a partir daí ele vai dar seguimento do seu trabalho.
Y a partir de ahí él va a hacer seguimiento de su trabajo.
Agora olha que coisa interessante, irmãos.
Y ahora miren aquí algo interesante, hermanos.
E demonstrar versículo 10.
Ahí en el versículo 10.
Para que agora pela igreja.
Dice para que ahora por la iglesia.
A multiforme sabedoria de Deus.
Dice para que la multiforme sabiduría de Dios
seja conhecida dos principados e potestades.
Sea conocida por los principados y potestades.
Continuamos ainda na introdução de ontem.
Aquí, aún estamos en la introducción.
Estamos falando ainda das mesmas coisas.
Aún estamos hablando acerca de las mismas cosas.
Meus irmãos conseguem acompanhar?
Y si me están acompañando, hermanos.
Amém. Olha a importância da igreja, irmãos.
Qual é a importância da igreja, irmãos?
Lembra daqueles três grandes espetáculos que nosso irmão nos mencionava?
Recuerdan aquellos grandes tres espectáculos que mencionábamos?
A Trindade.
La Trinidad.
A encarnação do Verbo.
La encarnación del Verbo.
Não tem a edificação da igreja como coisa pequena, irmãos.
Y no tenga la edificación de la iglesia como algo pequeño, hermano.
Por que isso?
Por qué?
Porque para que agora?
Porque para que ahora,
não antes,
no antes,
esse mistério divino,
ese misterio divino,
esse mistério que estava dentro de Deus,
ese misterio que estaba dentro de Dios,
agora vai ser demonstrado através do seu filho,
ahora va a ser demostrado a través de su hijo.
Então quando o seu filho vem a essa terra,
entonces cuando el hijo viene a esta tierra,
e quando ele sobe aquela cruz,
y cuando él sube aquella cruz,
quando ele entrega aí a sua vida,
y donde entrega allí su vida,
e você sabe que uma lança o perfurou o seu lado,
usted también recuerda que una lanza perforó su costado,
e aí sai sangue e água,
ahí salió sangre y agua,
e o sangue vai começar a apagar tudo que está negativo no universo.
E essa sangue vai começar a apagar todo aquele negativo que se encontra no universo.
Tudo que está negativo no universo vai ser tratado na morte de Cristo.
E todo aquele negativo que se encontra no universo vai ser tratado com a sangue de Cristo.
E por que aparece a água?
Então, para que e por que aparece
a água? Porque a água vai introduzir o novo.
Porque el agua va a introducir
o novo.
El nuevo.
El nuevo.
El nuevo.
O novo homem.
Essa água vai introduzir o novo homem.
Segundo Cristo.
Segundo Cristo.
O homem segundo o coração de Deus.
El hombre según el corazón de Dios.
Então, certa vez.
Entonces alguna vez.
Um querido irmão estava compartilhando.
Aí um querido irmão que estava compartilhando.
E ele menciona o que eu vou mencionar para vocês agora.
Ele mencionou algo que eu lhes vou contar a vocês agora.
E ele disse que esse mistério que é Cristo que está oculto em Deus.
Ele dijo que este misterio que es Cristo y que está oculto en Dios.
Agora ele está naquela cruz.
Ahora está en
naquela cruz.
Está naquela cruz.
E o seu lado vai ser aberto.
E seu costado vai ser aberto.
E agora vai aparecer algo.
E agora vai aparecer ali algo?
Sangue e água.
Sangue e
então,
água.
Então o sangue ele vem para perdoar os nossos pecados. Então
a sangue vem para perdonar nossos pecados.
E a água vem para nos introduzir nele.
Y el agua viene para introducirnos en él.
¿Qué eso significa?
¿Y qué es lo que significa esto?
Es como si el Espíritu Santo.
Es como si el Espíritu Santo
con una de sus manos.
Tuviera en una de sus manos.
Penetrado el lado de nuestro Señor.
Es como si con una de sus manos hubiese penetrado un costado del Señor.
Y puxasse de lá.
Y sacara de allí el.
A igreja.
Sacará de allí a la iglesia.
A igreja nasce do seu lado.
Porque la iglesia nace de su
porque
costado.
Essa é exatamente a referência que nós temos de Gênesis.
Porque eso es lo que precisamente estamos viendo desde Gênesis.
Quando aquele homem entra num sono profundo.
Cuando aquel hombre entra en un sueño profundo.
E desse sono profundo.
Y de ese sueño profundo.
Então nasce a sua esposa.
De allí entonces nace su esposa.
No Novo Testamento.
En el Nuevo Testamento.
Ainda no Novo Testamento. Ainda não no Novo Testamento.
Aún no lo vemos en el Nuevo Testamento.
Mas nesse trabalho de transição.
Y mire el trabajo detrás de este hombre.
Quando o seu lado é aberto.
Cuando su costado fue abierto.
Uma das mãos de Deus penetra o mais interior do nosso Senhor.
Una de sus manos penetra en lo más profundo de nuestro Señor.
Y tira de lá.
Y saca de allí.
A igreja.
A la iglesia.
Então Paulo vai nos dizer agora.
Entonces aquí Pablo nos va a decir
para
ahora.
Para que agora pela igreja.
Para que ahora por la iglesia.
As muitas formas da sabedoria de Deus.
Para que la multiforme sabiduría de Dios.
Seja conhecida dos principados e potestades nos céus.
Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades
esses
en los lugares celestiales.
Potestades,
estos principados y potestades
que probablemente pertenecen a parte da criação,
que probablemente hacen parte de la creación
invisible
probablemente
estaba en aquellos momentos apoteóticos cuando Dios creaba todas las cosas.
Estaban en aquellos momentos apoteósicos cuando él estaba creando todas
cuando
las cosas.
Cuando Dios decía haya y houve.
Cuando Dios
decía haya.
Ah, cuando el Señor decía haya y había.
Muy probablemente.
Y muy probablemente.
Había una expectación de esos seres.
Había una expectación de parte de estos seres.
A creación.
Con relación a la creación.
Porém,
sin embargo,
cuando Paulo nos diz,
cuando aquí Pablo nos
para
dice,
que agora pela igreja,
para que ahora por la iglesia,
as muitas formas da sabedoria de Deus,
la multiforme sabiduría de
seja
Dios,
conhecida dos principados,
sea conocida a los principados.
É porque eles não o conheciam antes.
Es porque ellos no lo conocían desde
antes. O que eles conheciam antes?
¿Qué era lo que ellos conocían antes?
Esse aspecto mais apoteótico?
Sim, esse aspecto más apoteósico.
Da grandeza de Deus.
La grandeza de Dios.
Amém?
Amém.
Mas quando chega agora,
pero cuando ahora llega,
eles terão um novo testemunho.
Aquí ellos van a tener un nuevo testimonio.
O testemunho que eles terão agora.
El testimonio de Cristo.
Que eles terão agora.
El testimonio de Cristo que ahora ellos van a tener ahora.
Não, o testemunho que eles terão agora.
El testimonio que ellos van a tener ahora.
Não é apenas o testemunho da grandeza.
No es solamente el testimonio de esa grandeza.
Mas é o testemunho da imagem.
Sino que es el testimonio de la imagen.
É o testemunho do comportamento.
El testimonio del comportamiento.
É o testemunho do caráter.
El testimonio del carácter.
É isso que eles vão ver agora.
Es eso lo que ellos van a ver
ahora. E aí começamos a entender por que anjos atentam.
Y aquí vamos a empezar a entender por qué los ángeles intentan.
¿Por qué existen ángeles que están olhando para la iglesia?
Porque existen ángeles que están observando a la iglesia.
¿Usted acha que es la iglesia mismo que ellos están queriendo ver?
¿Usted cree que la iglesia es lo que ellos quieren ver?
No, no es la iglesia.
No, no es la iglesia.
Es el hijo que se manifiesta en ella.
Es el hijo cuando se manifiesta en ella.
Porque una cosa es você ter testimonio da grandeza de Dios.
Porque una cosa es que usted tenga un testimonio de la grandeza de Dios.
O otro testimonio.
Y el otro testimonio
es do seu caráter.
El de su carácter.
Y ese es su hijo que manifiesta.
Y ese es su hijo manifestado.
Por eso que el hipercalvinismo.
Por eso es que el hipercalvinismo.
Chamado infralapsario.
chamado
infralapsário.
Infralapsário.
É um tipo de calvinismo.
É um tipo de calvinismo
que não vai caber em nenhum daqueles.
Que não cabe em nada de
que tem um mínimo de entendimento.
El que tenga un mínimo
que tem um mínimo de revelação.
El que tenga un mínimo de
da bondade divina.
De la voluntad divina.
Da bondade divina.
De la bondad divina.
Então, irmãos.
Entonces, hermanos.
Se alguém vai para o inferno.
Si alguien va al infierno.
Isso não é culpa de Deus.
No es culpa de Dios.
Deus já mostrou o seu amor.
Porque Deus já nos mostrou
seu Deus amor. Entregou o seu filho.
Deus entregou a
Deus
seu
deu
filho.
Todas as provas necessárias.
Deus deu todas as provas necessárias.
De que ele nos ama.
De que ele nos ama.
Então o hipercalvinismo.
Entonces, el hipercalvinismo
vai tentar nos mostrar.
Intenta mostrar-nos.
Que Deus colocou pessoas no inferno.
Que Deus puso personas en el infierno.
E colocou pessoas no céu.
Y puso personas en el cielo.
Porque ele é soberano.
Porque ele é soberano.
Eu concordo que ele é soberano.
Y yo concuerdo en que él
mas
es soberano.
Mas esse Deus soberano não é arbitrário.
Pero ese Dios soberano no es arbitrario.
Ele não se manifesta com arbitrariedade.
Él no se manifiesta con arbitrariedad.
Ele se manifesta como um Deus cheio de amor.
Él se manifiesta como un Dios lleno de amor.
Cheio de misericórdia.
Lleno de misericordia.
E na medida que vamos conhecendo o nosso Senhor.
Y en la medida en que vamos conociendo a nuestro Señor.
Nós vamos vendo que ele tem esse caráter.
Y nosotros vamos viendo que él tiene ese carácter.
Então esse é o caráter de Deus.
Entonces ese carácter de Dios.
Se alguém se perde.
Es que si alguien se pierde,
não é por culpa de Deus.
No es por culpa de Dios.
Vamos deixar isso claro, irmãos.
Vamos a dejar esto claro, hermanos.
Bendito seja o Senhor.
Bendito sea el Señor.
Para que agora.
Para que ahora.
Pela igreja.
Por la iglesia.
As muitas formas da sabedoria de Deus.
La multiforme sabiduría de Dios.
Seja conhecido dos principados e potestades.
Sea conocida por los principados y potestades en los lugares
celestiales. Nosso testemunho como igreja.
Y nuestro testimonio como iglesia.
Está sendo muito bem observado.
Está siendo muy bien observado.
Se nós estamos sendo edificados ou não.
Si nosotros estamos siendo edificados o no.
Essa não é a questão principal.
Esa no es la cuestión principal.
A questão é que existe uma tão grande nuvem de testemunha.
La cuestión aquí es que existe una gran nube de testigos.
E nós como igreja
y nosotros,
estamos como,
iglesia, como
peixes em aquário.
Estamos como si fuéramos peces en un acuario.
Que o Senhor nos ajude, irmãos.
Que el Señor nos ayude, hermanos.
Que haja tempo.
Que haya tiempo.
Para que o Pai seja glorificado.
Para que el Padre sea glorificado.
Nas boas obras.
En las buenas obras.
Apresentadas pelo Filho.
Presentadas por el Hijo.
Na vida desse maravilhoso organismo.
En la vida de este maravilloso organismo.
Chamado igreja.
Llamado iglesia.
Amém. Quando falamos então de edificação,
entonces cuando hablamos de edificación,
nós precisamos falar de guerra.
Necesitamos hablar de guerra.
Porque eu acredito que muitos de nós,
porque yo creo que muchos de nosotros,
estamos em batalha.
Estamos en una batalla.
Penso que se cada um de nós pudesse chegar até aqui à frente,
y pienso que si cada uno de nosotros pudiera llegar hasta aquí al frente,
e pudesse dar o seu próprio testemunho,
y pudiera dar su propio testimonio,
das batalhas que tem enfrentado,
de las batallas a las que se ha enfrentado,
acho que precisaríamos de muitos dias de conferência.
Creería que necesitaríamos muchos días de conferencia.
Penso que todos nós temos as nossas lutas e batalhas.
Entonces, todos nosotros tenemos nuestras luchas y batallas.
Mas nós precisamos entender juntos.
Pero necesitamos entender esto juntos.
Que Deus nunca nos deixou.
Que Dios nunca nos dejó.
O Senhor está conosco.
El Señor está con nosotros.
Apesar das ações covardes do inimigo.
A pesar de las
ações covardes do inimigo.
A pesar de las acciones cobardes del enemigo.
Ainda assim.
Aún así.
Nós não precisamos nos desesperar.
Nosotros no necesitamos estar desesperados.
Porque o general de guerra está conosco.
Porque el señor de la guerra está con nosotros.
Ele general. Não é aquele general que vai entrincheirado lá atrás.
Y él no es un general que se hace por allá en la parte de atrás.
Esse é Javé de Sabaote.
Sino que es Javé Sabaote.
É o general de guerra.
El general de guerra.
É o único que vai à frente da batalha.
Es el único que va al frente de la
batalla. Você sabe?
Usted sabe
que nenhum general pode ir à frente.
Que ningún general puede ir al frente.
Nenhum rei pode ir à frente.
Ningún rey puede ir al frente.
Porque se o rei morre.
Porque si el rey muere.
A batalha está ganha.
La batalla termina.
Pelo
está
inimigo.
Ganada.
Sim.
Por el enemigo.
Então como é feito o assunto então?
Entonces cómo es hecho este asunto entonces?
O rei sempre precisa ir muito bem protegido atrás.
El rey necesita siempre ir en la parte de atrás y que esté bien
protegido.
Mas nós
vamos observar.
Pero podemos observar
que o nosso general,
que nuestro general
é aquele que vai à frente.
Es aquel que va al frente.
Ele vai à frente.
Él va al frente.
Ele está à frente de toda a batalha.
Él está al frente.
Ele falou: a guerra é minha.
Él dijo: la guerra es mía.
Ele bate no seu próprio peito e diz: a guerra é minha.
Él se golpea su propio pecho y dice: la guerra
ele
es mía.
Ele quer que a gente guerreie as suas guerras.
Y en la medida que la gente vaya a sus guerras.
Mas ele fala: a guerra é minha.
Aún así él dice: la guerra es mía.
Bendito seja o Senhor.
Bendito sea el Señor.
Se a guerra é dele. Se a guerra é dele.
Se la guerra es de él.
E ele já venceu todas as batalhas.
Él ya venció todas las batallas.
Somos mais do que vencedores.
Entonces somos más que vencedores.
Por meio daquele que nos amou.
Por medio de aquel que nos amó.
Bendito seja o seu nome.
Bendito sea su nombre.
Então nós vamos começar agora.
Entonces ahora vamos a iniciar.
A partir dessa pequena introdução de ontem e hoje.
A partir dessa pequena introdução que hicimos entre ayer y hoy.
Nós vamos ler algumas coisas relacionadas no livro de Ageu.
Vamos a ver algunos aspectos relacionados en el libro de Ageo.
Por que isso?
E por quê?
Porque o livro do profeta Ageu.
Porque el libro del profeta Ageo.
Ele começa a demonstrar.
Empieza a demostrar
algumas coisas que aconteceram no determinado tempo.
Algumas coisas que aconteceram em determinado tempo.
E isso é o que acontece exatamente conosco hoje.
E é o mesmo que está acontecendo com nós
então,
hoje.
Então você sabe que o povo judeu saiu para edificar.
Então vocês sabem que o povo judeu saiu a edificar.
Em um determinado momento pararam.
Em um determinado momento se detuvieron.
E é nesse momento que Deus levanta o profeta Ageu.
E é nesse momento é quando Deus levanta o profeta Ageu.
Mas Deus é tão maravilhoso.
Pero Deus é tão maravilhoso, irmãos.
Que Ele nos mostra o fim desde o começo.
Que Ele nos mostra o fim desde o início.
Quando Ele nos leva para o Antigo Testamento.
Quando ele nos leva ao Antigo Testamento,
ele está nos mostrando.
Ele nos mostra
que tudo aquilo que nós estamos vivendo,
que todo aquilo que nós estamos vivendo,
nada disso é novo.
Nada disso é novo.
Então, quando ele nos mostra a história do Antigo,
então, quando ele nos mostra a história do Antigo,
nós vamos observar.
Vamos observar
que tudo é muito novo.
Que todo é muito novo.
Tudo é muito fresco.
Todo é muito fresco.
É como se fosse um filme, uma película.
É como se fosse uma película.
Você vê.
Usted la ve.
Você não vai querer ver a segunda ou a terceira vez.
E você não vai querer ver uma segunda
não
ou terceira
é necessário.
Vez. Não é necessário.
Mas quando você vê.
Pero quando usted la ve.
Quando você sabe.
Quando usted sabe.
Que existem grandes informações práticas.
Que existem grandes informações práticas.
Daquilo que foi dito antes.
De aquilo que foi dito
para
antes.
Para aquilo que você está vivendo.
Para aquilo que você está vivendo
não
agora.
Não é bom exercer a fé nesse momento?
Não é bom exercitar a fé nesse momento?
Se o Senhor começa a contar a nossa história.
Se o Senhor empieza a contar.
Se o Senhor começa a contar aquilo que estamos vivendo agora.
Se o Senhor empieza a contarnos lo que estamos viviendo ahora.
Desde antes.
Desde antes.
E nos mostra.
Ele nos mostra.
Como sair das nossas dificuldades?
Como sair de nossas dificuldades?
Isso não é maravilhoso, irmãos?
E isso não é maravilhoso, irmãos?
Isso é muito maravilhoso.
É muito maravilhoso. Irmão.
Por isso que Paulo fala aos romanos.
Por isso é que Paulo lhe diz aos romanos.
Que aquilo que foi escrito.
Que aquilo que foi escrito.
Para o nosso ensino foi escrito.
Para nossa ensinança
para
foi escrito.
Para que pela paciência e consolação das escrituras.
Para que por la paciencia y la consolación de las escrituras.
Então as escrituras do Antigo Testamento.
Entonces las escrituras en el Antiguo Testamento.
Elas nos trazem paciência.
Esas nos traen paciencia.
Elas nos trazem consolação.
Nos traen consuelo.
Então, para que pela paciência,
entonces, para que por la paciencia
e consolação das escrituras,
y el consuelo de las escrituras,
tenhamos o quê?
Tengamos qué?
Esperança.
Esperanza.
Não é esperança apenas de esperar.
No es una esperanza solamente de esperar.
É esperança de esperançar.
Es la esperanza de estar esperanzado.
De saber que o futuro,
de saber que en el futuro
já está no presente.
Ya está en el presente.
Toda batalha,
toda batalla, toda guerra
já foi vencida por ele.
Ya fue vencida por él.
Existe uma teologia?
Existe una teología.
Que haverá guerras no futuro.
Donde dice que habrá guerras en el futuro.
E de fato está escrito.
Y de hecho sí está escrito.
Mas às vezes nós esquecemos.
Pero una vez más estamos
que
olvidando.
Que tudo que virá no futuro.
Que todo aquello que vendrá en el futuro
já foi vencido desde o passado.
Ya fue vencido desde el
então,
pasado.
Se você quiser olhar,
entonces, si usted quiere ver,
não é para frente,
não é hacia adelante,
você tem que olhar para trás,
sino que tiene que mirar hacia
e quando
atrás.
Você vê um homem com os braços abertos naquela cruz,
e quando você vê aquele homem com os braços abertos naquela cruz,
dizendo está consumado,
que diz está consumado,
irmão, tudo está consumado,
hermanos, é porque todo está consumado,
toda a vitória já foi entregue.
Toda a vitória já foi
entregada. Sim, claro que alguns inimigos se levantarão no futuro.
E claro que alguns inimigos se vão levantar no futuro.
Porque ninguém pode cair se não estiver de pé.
Porque ninguém pode cair se não estiver primeiro.
Então eles vão se levantar.
Então vamos a.
Eles vão se levantar.
Eles se vão levantar.
Para cair.
Para cair.
Bendito seja o Senhor.
Bendito seja.
Toda a sua vitória.
Toda sua vitória
já está em suas mãos.
Já está em suas mãos.
Nada escapa mais do seu controle.
Nada se escapa de seu controle.
Ele venceu todas as coisas.
Ele já venceu todas
está
as coisas.
Está sentado num trono alto e sublime.
Está sentado num trono alto.
Não existe possibilidade de se perder essa batalha.
Não há nenhuma possibilidade de que ele perda esta batalha.
Muito menos a guerra.
E muito menos
o
a guerra.
O Senhor já venceu todas as coisas.
Porque o Senhor já venceu todas estas
então,
coisas.
Então Paulo no capítulo 10 também Paulo vai mencionar.
Então, no capítulo 10.
Yes, Paulo vai mencionar.
Paulo vai mencionar
que a gente não deve ignorar aquilo que aconteceu no passado.
Que nós não podemos
ignorar.
Ignorar aquilo que ocorreu no passado.
Desde os fatos de Moisés, por exemplo.
Porque, por exemplo, desde os hechos que ocorreram com Moisés.
Sim, na nuvem, no mar, quando passou com o povo.
Na nuvem e no mar, quando passou por
então,
o povo.
Então ali fala de Moisés como nosso, como a figura de Cristo.
E vemos que se habla de Moisés como a figura de Cristo.
Sim, a passagem pelas águas, mostrando as águas do nosso batismo.
Passando por las aguas, mostrando-nos las aguas de nuestro bautismo.
E vocês conhecem bem tudo que vem depois.
E vocês já conhecem bem todo isto que vem depois.
O que está querendo nos dizer?
E que é o que queremos dizer?
Quando Paulo fala.
Quando Paulo diz.
Não quero que ignoreis.
Não quero que ignoreis.
Irmãos, nós temos facilidade de ignorar.
Irmãos, não estamos em capacidade de ignorar.
Não deveríamos fazer isso.
Não deveríamos fazer isso.
Porque se a palavra de Deus.
Porque se a palavra de Deus.
É o sopro que sai da sua própria natureza.
É o sopro que sai de sua própria natureza.
Ele é digno de toda a confiança.
Ele é digno de toda a confiança.
Então nós não podemos ignorar.
Então não podemos ignorar.
Então quando nós olhamos para trás.
Então quando miramos hacia atrás.
E nós vemos tudo que Deus fez.
E vemos todo aquilo que Deus fez.
E Paulo agora está nos dizendo não ignore.
E Paulo nos diz com respeito que não ignoremos isso.
Então não vamos ignorar.
Então não lo vamos fazer, não vamos ignorar.
A dor da sua tribulação.
Porque toda a sua tribulação.
A dor da sua tribulação.
Perdão, o dolor de essa sua tribulação.
Ela pode acabar hoje, irmãos.
Pode terminar.
Ela pode terminar hoje.
Esse dolor pode terminar hoje.
Se você considerar.
Se você considera.
Não o que o irmão Roger está dizendo.
Não o que.
O irmão Roger está dizendo.
Não o que o irmão Roger está dizendo.
Mas o que a palavra de Deus afirma.
Sino que o que a palavra de Deus
afirma. Nós precisamos de uma fé muito simples.
Necessitamos de uma fé muito
simples. Nós precisamos apenas crer.
Solamente necessitamos crer.
Muitos de nós ainda estamos embaraçados em muitas coisas.
Muitos de nós estamos aún como imersos em muitas coisas.
E por que isso?
E por que é isso?
Porque talvez ainda não cremos na palavra de Deus como deveria.
Porque aún não estamos creyendo na palavra de Deus como se deveria.
Mas não é por falta da palavra de Deus.
Pero no es por falta de la palabra de Dios.
É a falta de crermos naquilo que Deus é.
Sino que es por falta de creer en aquello que Dios es.
Naquilo que ele fez.
En aquello que él hizo.
E nas promessas que ele deixou.
Y en las promesas que él dejó.
Bendito seja o Senhor.
Bendito sea el Señor.
Nós não somos pessoas pobres.
Nosotros no somos personas pobres.
Nós somos enriquecidos.
Somos investidos.
Enriquecidos.
Y enriquecidos.
Em Cristo Jesus.
En Cristo Jesús.
Bendito seja o Senhor.
Bendito seja o Senhor.
Ele não deu apenas uma parte do seu filho.
E nós todos vemos?
Ele não deu apenas uma parte do seu filho.
Ele não nos deu solamente uma porção, uma parte de seu filho.
Ele deu todo o seu filho.
Sino que ele deu a todo o seu filho.
Quando nos amou?
E ele quando nos amou?
Não nos amou até a metade do caminho.
Não nos amou solamente até a metade do caminho.
Ele nos amou até o fim.
Sino que nos amou até o final.
Assim está escrito.
E assim está escrito. Que nos amou
e os amou até o fim.
E nos amou até o fim.
Bendito seja o Senhor.
Bendito seja o Senhor.
Então nós vamos percorrer rapidamente.
Então aqui vamos a mirar algo rapidamente.
Algumas coisas que aconteceram.
Algumas coisas que aconteceram.
No livro do profeta no livro do profeta Ageu.
En el libro del profeta Ageu.
Porém,
sin embargo,
Ageu está dentro de um contexto.
Está dentro de um contexto.
Do livro de Esdras.
Del libro de Esdras.
E Esdras?
E Esdras?
Em torno de 80 anos. Em torno de 80 anos.
Em mais ou menos 88?
80 anos.
Em mais ou menos, em aproximadamente 80 anos.
Foi narrada toda a história de Esdras.
Foi narrada toda a história de Esdras.
Então, o livro ele cai em duas disposições.
Então, vemos que aqui o livro encaixa ou tem duas disposições.
O capítulo 1 até o capítulo 6.
Del capítulo 1 ao 6.
Narra a história.
De Esdras se narra a história.
Vocês conhecem?
Que vocês já conhecem.
Narra a história.
Te narra essa história.
Da saída do povo judeu.
De la salida del pueblo judío.
Parte, uma parte do povo judeu.
Una parte de ese pueblo judío.
Para edificar em Jerusalém.
Para que fuera a edificar Jerusalém.
E eles vão sob a liderança de Zorobabel.
Y ellos van bajo el liderazgo de Zorobabel.
E isso por decreto de Ciro.
Y por decreto de Ciro.
A segunda parte do livro.
La segunda parte del libro.
É já a partir do capítulo 7.
Empieza a partir del capítulo
7. E agora sobre a liderança de Esdras.
Y habla sobre el liderazgo de Esdras.
E essa segunda parte vai até o final do livro.
Y esta segunda parte va hasta el final del libro.
Não é a minha intenção e não nem teríamos tempo.
Y no es mi intención y tampoco tenemos el tiempo.
De abordar todo o livro.
De abordar todo el libro.
Nós vamos abordar apenas a primeira seção do livro.
Vamos a abordar solamente la primera sección del libro.
Porque algumas coisas aconteceram ali.
Porque algunas cosas sucedieron allí.
Vamos nos lembrar.
E vamos a recordar.
Eles estão em processo de edificação.
Eles estão em um processo de edificação.
É tudo o que estamos falando até agora.
E de lo que hemos estado hablando
hasta
ahora.
Porque essa edificação.
Porque esta edificação.
É a edificação que glorifica o Pai.
Es la glorificación que edifica al
Padre. Então a vontade do Pai está ligada à edificação da igreja.
Entonces la voluntad del Padre está ligada a la edificación de la iglesia.
Então agora nós estamos no tipo.
Então, agora estamos no tipo.
Procurando entender o antítipo, a realidade espiritual.
Procurando entender o antítipo ou a realidade espiritual.
Amém?
Amém.
Então, esses dois segmentos que acontecem no livro.
Então, estes dois hechos ou sucessos que acontecem neste livro.
A primeira parte.
La primera parte.
Você tem.
Usted tiene
a edificação do altar.
La edificación del altar.
E a edificação também dos fundamentos.
Y la edificación también de los fundamentos.
Se eu não estiver errado.
Y si no me equivoco.
Salvo engano.
E
se eu não estiver errado, essa primeira parte,
esta primeira parte
fala da entrada,
habla de la entrada
do templo de Deus,
al templo de Dios.
O primeiro aspecto da edificação,
esse primeiro aspecto da edificação
é o templo.
Es el templo.
Mas Deus não quer só templo.
Pero Dios no solamente quiere el templo.
Deus não quer só casa.
Dios quiere una casa.
Deus quer casa cheia.
Y Dios quiere la casa llena.
Cheia de quem?
Llena de qué?
Dele mesmo.
De él mismo.
Porque à medida que a casa vai sendo cheia,
porque en la medida que la casa va siendo llena,
vai transbordando,
vai ir transbordando,
e esse transbordar é o transbordar dele,
e isso vai transcender a outras,
transbordar de,
sí.
Como se diz?
Pero,
transbordar dele.
E na medida que a casa se vai llenando de ele, se vai também transbordando de ele mesmo.
Estamos falando sempre das mesmas coisas.
Estamos falando sempre acerca do.
Assim
mesmo.
Como o tabernáculo.
Assim como o tabernáculo.
Passa por todo o seu processo de edificação.
Passa por todo este processo de edificação.
E quando Moisés no capítulo 40 de Êxodo.
E quando vemos aí a Moisés no capítulo 40 de Êxodo.
Ele ergue o tabernáculo.
Que se llena o tabernáculo.
É nesse momento que a Shekina de Deus desce ao Santíssimo.
El momento em que se erige o tabernáculo é quando se llena este de la presencia de Dios mismo.
Às vezes nós falamos assim.
Y a veces nosotros decimos así.
Señor, desce a sua presença entre nós.
Decimos, Señor, por favor, que tu presencia descienda en medio
nuestro.
Isso
de fato pode acontecer e tem acontecido?
Y claro que puede acontecer y de hecho ha acontecido.
Mas vamos nos lembrar.
Pero recordemos.
Deus quer encher a sua presença entre nós.
Dios quiere llenar de su presencia.
Ele não quer fazer
nuestro.
Uma visita entre nós.
Él no quiere solamente hacer una
Ele
visita.
Ele quer que essa casa seja cheia da sua presença.
Él quiere que esa casa esté llena de su presencia.
A fim de que essa casa possa exalar dele mesmo.
De que essa casa pueda como exalar ou transbordar dele mesmo.
Dele mesmo. Entende, meus irmãos? Então, quando a gente volta para esse princípio do templo,
então, quando volvemos a ver esse princípio do templo,
a primeira coisa que precisa ser restaurada,
lo primero que tiene que ser restaurado,
aparece aí o altar.
Aparece, vemos que aparece o altar.
E logo depois os fundamentos do
templo. Então, os fundamentos do templo.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento.
Porque nadie puede poner otro fundamento.
O qual é Jesus Cristo.
El cual es Jesucristo.
Então você sozinho não é o templo de Deus.
Entonces usted,
sozinho.
Usted va solo al templo de Dios.
Você sozinho não é o templo de
Perdón,
Deus.
Perdón, usted solo no es el templo
de Dios.
Por
isso Paulo fala: "Vós sois o templo do Espírito Santo."
Por eso es que Pablo dice que vosotros sois el templo del Espíritu
Santo. Então a primeira coisa que precisa ocorrer.
Entonces lo primero que tiene que ocurrir.
Para que haja templo,
é fundamento.
Es el fundamento. Essa casa tem um fundamento.
Tiene un fundamento.
E esse fundamento
é
o nosso Senhor.
Es nuestro Señor.
Mas não somente o fundamento.
Pero no solamente el fundamento.
Ele também é a sobreedificação.
Él también es la sobreedificación.
Ele não lançou um fundamento em nós.
Él no puso el fundamento en nosotros.
E disse assim: "Bom, agora eu vou cuidar de outras pessoas."
Él no pone el fundamento en nosotros y dice: "Bueno, ahora voy a cuidar de otras personas."
E você vai crescendo por aí.
Y usted vaya creciendo por
Depois
ahí.
Eu vou visitar você. Como as coisas estão.
Depois eu vengo e lo visito e miro a ver como vai a coisa.
Não, ele é o fundamento.
Não, ele é o fundamento.
E ele é a sobreedificação.
E ele também é a sobreedificação.
Se ele não for a sobreedificação.
E se ele mesmo não for a sobreedificação.
Nós podemos estar sendo edificados com outras coisas.
Podemos estar sendo edificados com outras coisas.
Como Pablo nos lembrava mais cedo.
Como Pablo lo
madeira, feno e palha, por exemplo.
Madeira, heno e hojarasca.
Então ele é o fundamento.
Então, qual é o melhor fundamento?
E ele também é a sobreedificação.
Perdão, ele é o fundamento e também a sobreedificação.
Maravilha, glória a Deus.
Glória a Deus.
Bom, nesse primeiro momento.
Então, nesse primeiro momento.
Vou pedir para que vocês fiquem firmes aí.
Les voy a pedir que se afirmen en
vou este. Tentar ficar firme aqui.
E eu também vou tentar
porque eu sei que depois do almoço algumas coisas acontecem.
Porque eu sei que depois do almoço algumas coisas aqui sucedem.
E ficamos um pouco cansados.
E nós ficamos um pouco cansados.
Mas vamos avançar um pouquinho mais.
Pero vamos avançar um poquito mais.
Com a ajuda do Senhor.
Com a ajuda do Senhor.
Então o segundo aspecto.
Então o segundo aspecto.
Depois que você tem o templo.
Depois de que você já tem o templo.
Agora você precisa da segunda parte de Esdras.
Agora você necessita ver a segunda parte de Esdras.
E o que me chama atenção em Esdras?
E que é o que me chama a atenção de Esdras?
Que ele tem um coração tocado pelo Senhor.
Que ele tem um coração que ha sido tocado por
isso. Isso está no capítulo 7.
E isso lo vemos en el capítulo 7.
Me parece que no versículo 10.
E como que en el versículo 10.
E ele colocou o seu coração aí.
Dice que él puso su corazón ahí.
Sobre as questões da lei do Senhor.
Sobre las cuestiones disposições da lei do Senhor.
Ele vai aprender essas leis.
Ele vai aprender essas
leis. Ele vai viver dessas leis.
Ele vai viver essas
leis. E ele vai ensinar essas leis.
E vai ensinar essas leis.
Bom, se você já tem a casa.
Então você já tem a casa.
E agora aparecem as leis.
E agora aparecem as leis.
Isso me chama muita atenção.
Isso chama muito a atenção.
Porque essas leis, elas falam do nosso comportamento.
Porque as leis vão relacionadas a nosso comportamento.
Não é só uma questão do culto a Deus.
Não somente é uma questão de culto
ou do louvor a Deus.
Ou de alabança a Deus.
É uma questão de adoração.
É uma questão de
adoração.
De adoração.
Porque a adoração.
Porque a adoração
é diferente de louvor.
É diferente
louvor
da alabança.
Louvor são frutos de lábios que confessam o seu nome.
Porque a alabança são frutos de lábios
que
confessam
o seu nome. Ah, mas adoração, meu irmão, é algo muito diferente.
E não é adoração, é algo muito diferente.
A adoração.
A adoração
é aquilo que de fato você é diante de Deus.
É o que de hecho você é.
Os verdadeiros adoradores.
Os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai.
Adorarão
ao
Pai.
Em espírito e em verdade.
Em espírito e em verdade.
Deus a quem sirvo em meu espírito.
Al Dios al quien sirvo en mi espíritu.
No Evangelho do seu Filho.
En el Evangelio.
Então, adoração.
Entonces, adoración.
É uma posição diante de Deus.
Es una posición delante de Dios.
Quando nós dizemos que somos adoradores.
Cuando nosotros decimos que somos adoradores.
Muitas vezes estamos num local de reunião.
Muchas veces estamos aquí en el local de reunión.
Cantamos alguns louvores
e cantamos algumas alabanças,
nos alegramos,
tocamos uma guitarra
ou qualquer outro instrumento,
e qualquer outro instrumento.
E quando alguém pergunta para nós, qual é o seu lugar na casa de Deus?
Qual é o seu lugar na casa de
Deus? Eu sou um adorador.
Você diz, eu sou um adorador.
Mas se de fato,
a
nossa vida,
nuestra vida,
não está unida ao Espírito, de maneira alguma.
De maneira
nós
ninguna,
podemos produzir algo que agrade a Deus.
De maneira nenhuma podemos produzir algo que
então,
agrade a Deus.
Então a segunda parte do livro de Esdras.
Então a segunda parte do livro de Esdras.
Me parece tratar as questões internas ou interiores do templo.
Empieza a tratar las aspectos internos o interiores del templo.
Então o primeiro aspecto.
Então este primeiro aspecto.
Na primeira sessão.
De la primera sección.
Você tem a construção do templo.
Tenemos la sección del templo.
Mas não é só templo.
Pero no solamente el templo.
É o templo que anda na sua presença.
Sino que es un templo que tiene que estar lleno de su presencia.
É o templo que expressa aquilo que ele é.
Porque es un templo que expresa aquello que él es.
Então novamente.
Entonces nuevamente.
Podemos ser o templo.
Tenemos el templo.
Agora expressar quem ele é.
Ahora a través de él va a expresar quién es él.
Para expressar quem ele é.
Y para expresar quién es él.
Então nós precisamos da obra do Espírito Santo.
Necesitamos de la obra del Espíritu Santo.
Através dessa figura de Esdras.
A través de esta figura de
Esdras. A lei do Senhor vai precisar governar o nosso coração.
La ley del Señor necesita gobernar nuestro corazón.
Cuando você chega então em Neemias.
Entonces cuando usted llega a Nehemías.
E aí você tem restauração dos muros.
Vemos que ahí está la restauración de los
muros.
Como
nosso irmão nos explicava nessa manhã.
Como nuestro hermano nos lo explicó esta mañana.
Então isso parece ter a ver com a estrutura de Efésios.
Y pareciera que esto tuviera que ver con la estructura de Efesios.
Como começa Efésios?
¿Cómo comienza Efesios?
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor.
Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos.
Que nos bendijo con todas sus bendiciones.
Nos lugares celestiais.
En los lugares celestiales.
Em Cristo.
Em Cristo.
O que que é isso?
E por que é isto?
Isso é fundamento.
Isso é um fundamento.
Toda vez que você pegar a carta aos Efésios.
Cada vez que você vê a carta aos Efésios.
E você vai no capítulo 5.
E chega ao capítulo 5.
E você começa a dizer para as esposas.
Você pode dizer a.
Vocês precisam ser obedientes aos seus maridos.
Você começa a dizer às esposas, vocês necessitam ser obedientes aos seus
esposos. E quando você fala aos homens.
E quando lhe abre aos homens.
Vocês precisam amar as suas mulheres.
Ele diz, vocês necessitam amar as suas mulheres.
Você não está fazendo a coisa errada.
Você não está fazendo algo equivocado.
Agora pode ser.
Agora pode ser.
Que a ordem dos fatores estejam equivocados.
Que a ordem dos fatores estejam equivocados.
Porque antes de andar.
Porque antes de andar.
Nós precisamos descansar.
Necessitamos descansar.
Então antes de amar a esposa.
Então antes de chegar a amar a
esposa.
Como
não é uma capacidade inerente a mim mesmo.
Como não é uma capacidade que esteja inerente a mim mesmo.
Então antes mesmo de amar.
Então incluso antes de amar.
Então eu preciso ser amado.
Eu necessito ser amado.
Eu preciso estar em união com aquele que é o amor.
Eu necessito estar em união com aquele que
então
é
você observa que o primeiro assunto
de Esdras
está relacionado ao templo.
Está relacionado ao templo.
Amém?
Amém.
Mas quando nós lemos Efésios,
pero cuando leemos Efesios,
nós vemos a mesma ordem.
Vemos ese mismo orden.
O primeiro assunto,
el primer asunto,
está relacionado ao fundamento.
Está relacionado al fundamento.
Nós estamos em lugares celestiais.
Estamos en lugares celestiales.
Se nós estivermos em lugares celestiais,
y
de fato,
si estuviéramos de hecho en lugares celestiales,
e nos movermos nas regiões celestiais,
y nos movemos en las regiones celestiales,
porque você sabe que nós nos movemos em duas regiões ao mesmo tempo.
Porque ustedes recuerden que nos movemos en dos regiones al
nós
mismo tiempo.
Nós podemos estar nas regiões celestiais.
Podemos estar en las regiones celestiales. celestiales
e com os pés nas nossas respectivas localidades.
E com nossos pés em nossas respectivas localidades.
Então é a igreja de Deus.
Então é a igreja de Deus
que está em Tessalônica.
Que está em Tessalônica.
Onde está a igreja de Deus?
Onde está a igreja de
nas
Deus?
Nas regiões celestiais.
Nas regiões celestiais.
E em Tessalônica.
Pero,
e em Tessalônica. Se ela é muito prática.
Se eres muito prática.
Ela corre o risco.
Corre el riesgo
de perder as regiões celestiais.
De
perder as regiões celestiais.
Se é muito prática, corre o risco de perder estar em las regiões celestiais.
A espiritualidade, ela é muito prática.
La espiritualidad es algo muy práctico.
Mas nós temos que ter cuidado com a prática sem a espiritualidade.
Pero debemos tener cuidado con la práctica sin espiritualidad.
O que governa a verdadeira prática é a espiritualidade.
Porque lo que gobierna la vida de la práctica es la espiritualidad.
Então a igreja de Deus.
Entonces la iglesia de Dios.
Ela se move nas regiões celestiais.
Se mueve en las regiones.
Ao mesmo tempo
e ao mesmo
que
tempo,
o seu testemunho,
que seu testemunho está
no lugar onde ela coloca os seus pés.
En el lugar donde ella pone sus pies.
Amém? Vamos sempre nos lembrar, irmãos.
Vamos a recordar esto siempre.
Que nós estamos numa posição representativa.
Que nosotros estamos en una posición representativa.
Deus não demanda nada de nós.
Dios no demanda nada de nosotros.
Daquilo que ele não nos deu.
En aquello que él no nos dio.
Nós é que fazemos isso.
Nosotros somos los que
nós queremos eso. Das pessoas aquilo que nós não tocamos muitas vezes com um dedo.
Nosotros queremos de las personas aquello que a veces ni siquiera tocamos con un dedo.
O Senhor não é assim.
Pero el Señor no es así.
O Senhor primeiro deixa o exemplo.
El Señor primero nos dio su ejemplo.
Para que a gente possa segui-lo.
Para que nosotros podamos seguirlo.
Então na carta aos Efésios.
Entonces la carta a los Efesios.
A primeira coisa que temos são as regiões celestiais.
Son las regiones celestiales.
Se nós não estamos nas regiões celestiais.
Si no estamos en las regiones
celestiales. E não estamos sendo governados por essa região.
Y no estamos siendo gobernados por esta región.
Dificilmente teremos efetividade de testemunho aquí.
Difícilmente vamos a tener una efectividad de nuestro testimonio aquí.
Porque no es nuestro testimonio.
Porque no es nuestro testimonio.
Es el testimonio de él en nosotros.
Es el testimonio de él en nosotros.
Vocês sabem bem disso, amém?
Usted...
Estamos apenas repetindo as mesmas coisas.
Ustedes ya saben esto porque ya estamos repitiendo las mismas cosas.
Que seja segurança para nós.
Y que sea una seguridad para nosotros.
A partir do capítulo 2 de Efésios.
Y a partir del capítulo 2 de
nós
Efésios.
Nós vamos começar a ver.
Vamos a empezar a ver.
Um andar.
El andar.
O primeiro andar que aparece.
E o primeiro andar que
é a exortação de Paulo dizendo não andeis conforme os gentios.
É quando vemos que Paulo diz que não andeis conforme aos gentiles.
Isso é o capítulo 2.
Isso está no capítulo
2. Mas quando nós entramos no capítulo 4.
Pero quando entramos ao capítulo 4.
Ele começa a dizer.
Ele começa a dizer
que nós devemos andar.
Que nosotros debemos
segundo
andar.
Segundo a vocação com que fomos chamados.
Segundo a vocação com a que fomos chamados.
Então depois de estarmos em regiões celestiais.
Então, depois de estar em regiões celestiais.
Agora de fato podemos andar.
Agora de hecho podemos.
Agora vai começar a fazer sentido as demandas do capítulo.
Agora começam a ter sentido as demandas do capítulo 5.
Porque se você 5, está em Deus.
Porque se você está em Deus.
O fruto de Deus que está em você.
El fruto de Dios que está en usted.
Obrado pelo Espírito Santo.
Obrado por el Espíritu
vai
Santo.
Vai fluir com muita facilidade.
Va a fluir con mucha facilidad.
E não, nós fazemos força, fazemos força, fazemos força.
E nosotros hacemos
força.
Nosotros estamos haciendo fuerza y haciendo
Eu acho que vocês sabem até o final dessa história.
E eu creo que usted ya conoce el final de esta
era
historia.
O irmão Gino que falava isso.
Porque el hermano Gino hablaba
de eso. Só ficamos vermelhos.
Solamente que nos quedamos rojos?
Sim. Lembram disso?
Sí,
fazemos
eso?
Forças.
Que hacemos cosas.
E só ficamos vermelhos.
Que quando hacemos muchas cosas, lo único
Bochecha
que hacemos é enrojecernos, quedar rojos.
Nada mais acontece.
Pero eso es lo único que puede suceder.
As trevas não são afugentadas em um milímetro.
Las tinieblas no son ahuyentadas ni un milímetro.
Nada acontece.
Nada acontece.
O verdadeiro avanço.
El verdadero avance.
É quando Deus avança.
Es cuando Dios avanza.
É quando Cristo faz a sua obra.
Es cuando Cristo hace su obra.
É quando o Espírito abre a sua obra.
Es cuando el Espíritu hace su obra.
Aí há avanço.
Ahí es donde hay avance.
O terceiro aspecto então, já no finalzinho de Efésios,
já final de
e essa estrutura parece ser a estrutura da carta.
Y esa parecerá que fuera la estructura de la carta.
É quando Paulo fala fazendo tudo isso, ficais firmes.
Es cuando Pablo dice que después de haber hecho todo esto ya ahora pueden permanecer
vai
firmes.
Vai falar das armaduras, etc.
Y habla como palabras como madurez, etcétera.
Da armadura, armadura.
Ah, perdón, habla de la, acerca de la armadura y otras
cosas.
E ele
vai dizer para que a gente fique firme.
Y ahí dice que a través de ella podemos para, estar firmes.
Para que a gente se mantenha firme. Que... Firme em quê?
E que para que nosotros nos mantengamos firmes en qué?
Nos dois aspectos anteriores.
En esos dos aspectos anteriores.
O fundamento.
El fundamento.
Te fez filho de Deus.
Usted ya es un hijo de Dios.
A sobreedificação.
Y la sobreedificación.
Te fez alguém que representa Deus.
Que hace alguien que representa a Dios.
E qual é o fim disso tudo?
¿Y cuál es el fin de todo
esto? É que isso não termine na segunda-feira.
Ese fin no terminará mañana.
Mas que continue.
Sino que deve continuar.
Se mantenha firme.
Mantenha-se firme.
Guarde o que tu tens.
Guarde aquilo que tiene.
Para que ninguém tome a sua coroa.
Para que nadie venga y tome su corona.
Então essa é a estrutura que nós vemos.
Então essa é a estrutura que nós vemos.
Não sei se já. Mais 10.
Hasta la...
Continua firme aí, mais 10.
Hermanos, continuem firmes.
Depois passam uns 10 anos sem vir em Colômbia.
Depois van a passar outros 10 anos para que eu volva a Colômbia.
Bendito seja o Senhor.
Bendito seja o Senhor.
Nós vamos observar então.
Então vamos observar
que quando a igreja está em processo sadio de edificação,
que quando a igreja está neste processo de edificação,
começam então as provas.
Então começam as provas.
As oposições.
A oposição.
Nosso irmão estava nos lembrando na parte da manhã.
Os irmãos estavam recordando isto na parte
da manhã. De alguma das oposições que ocorreram no período de Neemias.
E de acordo a essas oposições que ocorreram no tempo de Neemias.
E nós vamos colocar os nossos olhos.
Vamos a poner allí nuestros ojos.
Em dois acontecimentos.
Em dois acontecimentos.
Que trouxeram muita oposição.
Que trajeron mucha oposición.
E que fizeram o povo de Deus parar.
E que hicieron que el pueblo de Dios se detuviera.
Irmãos, por que que vamos olhar uma história tão antiga?
E hermanos, por que vamos a mirar una historia tan antigua?
Porque essa é uma história com H.
Porque es una historia
com H. Com H.
Ah, sí.
Não com E, com H.
Es una historia verdadeira. Con H.
Sim? Então por isso nós vamos olhar com cuidado.
Então por isso lá vamos a ver com cuidado.
Acompanhe comigo, por favor.
Acompanhe-me, por favor.
E vamos ao livro de Ageu.
E vamos a ir ao livro de Ageu.
Quanto tempo tem? Uma hora? Muito. Oi. Muito. Capítulo 1 do livro de Ageu.
Capítulo 1 do livro de Ageu.
Nós temos três sessões em Ageu.
Temos três secções.
Sessões em Ageu.
Vemos aqui em Ageu três secções.
Acredito que vamos ver apenas uma pequena parte.
E creio que solamente vamos alcançar uma pequena parte.
E essa parte.
E esta parte.
Está ligado a um ponto específico.
Está ligado a um ponto específico.
Do que os judeus viveram.
De lo que os judeus viveram
no processo de edificação.
En el proceso de edificación.
Eles tiveram oposição quando lançaram, quando fizeram, restauraram o altar.
Eles tuvieron una oposición cuando restauraron el altar.
Eles tiveram oposição quando lançaram o fundamento.
Y tuvieron oposición cuando lanzaron el fundamento.
E aí começa um problema.
Y ahí empieza el problema.
Porque eles pararam a edificação.
Porque ellos detuvieron la edificación.
Irmão, Deus não estende tenda no caminho.
Hermanos, Deus não.
Deus não fica pelo caminho.
Deus não se queda no caminho.
O que ele começa?
Lo que él empieza.
Ele preenche.
Él lo llena.
E ele termina.
Y lo termina.
Essa é a sua vontade.
Esa es su voluntad.
Essa é a sua maneira de fazer as coisas.
Esa es su manera de hacer las
Por isso
cosas.
Que o propósito eterno de Deus.
Por eso es que el propósito eterno de Dios.
Ele antecede o Gênesis.
Antecede el Génesis.
Quando você abre o Gênesis.
Y cuando usted abre Génesis.
Diz que Deus criou todas as coisas.
Dice que Dios creó todas las cosas.
Então ele é um Deus que cria.
Entonces hay un Dios que crea.
Mas depois, logo após criar.
Pero después de crear,
ele começa a preencher aquilo que havia sido criado.
Empieza a llenar aquello que fue creado.
E não só preenche.
Y no solamente llena.
Já no capítulo 2.
Sino que en el capítulo 2.
Abre dizendo que Deus completou todas as coisas.
Dice que Dios completó todas las cosas.
Então ele tem propósito.
Entonces él tiene un propósito.
Nosso Deus tem propósito.
Nuestro Dios tiene un propósito.
Nosso Deus cria.
Nuestro Dios crea.
Nosso Deus preenche.
Nuestro Dios llena.
E nosso Deus termina.
Y nuestro Dios termina.
O trabalho de edificação da sua casa.
El trabajo de edificación de su casa
será terminado.
Será terminado.
Na sua vontade.
En su voluntad.
Na sua economia.
En su economía.
Na sua presença eterna.
En su presencia
tudo
eterna.
Tudo já está terminado.
Todo ya está terminado.
Mas como nós estamos no tempo.
Pero como nosotros estamos
então
en el
nós
tiempo,
estamos em processo.
Nosotros hasta ahora vamos viendo el proceso.
Mas tudo estará terminado.
Pero todo estará terminado.
Nós estamos participando de milésimos de segundo.
Nosotros estamos participando de milésimas de segundo.
Estamos sendo preparados em milésimos de segundo.
Y estamos siendo preparados en milésimas de segundo.
Para viver toda uma eternidade.
Para vivir toda uma eternidade.
Não perca seu tempo.
Não perda seu tempo.
Que eu também possa não perder o meu.
E eu também espero não perder o meu.
Amém? Vamos ler então, lê por favor você no versículo, capítulo 1, versículo 1 e 2, por favor.
Então vamos a ler Ageo 1, 1 e 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Versículo 3.
El 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
Sí. Nós estamos vendo algo em Ageu.
Nosotros vemos algo aqui em Ageu.
Que quando você chega a Esdras.
Que quando você vê em Esdras.
Aí do capítulo 1.
En el capítulo 1.
Até o capítulo 6.
Hasta el capítulo 6.
Nessa primeira sessão.
En esta primera sección.
Você não entende.
Usted no entiende.
Por que que eles pararam? Por que você não entende por que Ageu está escrevendo essas coisas?
Você não entende por que Ageu aqui está escrevendo
porque
essas
lá
coisas?
Porque em Esdra só aparece oposição.
Porque em Esdra solamente vemos a oposição.
Só aparece oposição.
Só aparece a oposição.
Em nenhum momento.
E em nenhum
você
momento.
Você vai encontrar no livro.
Você encontra no livro.
Alguma coisa relacionada.
Alguma coisa que esteja relacionada.
Ao fato deles terem deixado.
Ao hecho de que eles.
De terem deixado a casa de Deus.
Que eles hayan deixado, abandonado a casa de Deus.
De terem deixado a edificação de Deus.
Que eles hayan abandonado a edificação de Deus.
Não aparece lá.
Não se vê ali.
A única coisa que aparece lá.
Em donde, lo único que aparece ali.
Eu gostaria de conversar isso com vocês.
E me gostaria conversar isso com vocês.
Com mais detalhes.
Com mais detalhes.
Mas o tempo não vai ser possível.
Pero por el tiempo no va a ser posible.
Porém.
Sin embargo.
Se você medita.
Si usted medita.
Nessa primeira sessão.
En esta primera sección.
Capítulo 1 até o capítulo 6.
Del capítulo 1 al 6.
Você não vai encontrar o motivo.
Usted no va a encontrar el motivo.
De por que eles pararam.
De por qué ellos se detuvieron.
No sentido de perderem a prioridade.
En el sentido de perder la prioridad.
Eles tiveram oposição.
Ellos tuvieron oposición.
Sabe qual foi a oposição?
¿Y sabe cuál fue la oposición?
Foi aquela carta.
Fue aquella carta.
Que foi escrita ao rei.
Que fue escrita al rey.
E aquela carta foi escrita pelos religiosos.
Y aquella carta fue escrita por los religiosos.
E foi escrito a um rei.
Y fue escrita al rey.
E depois dizia o conteúdo da carta.
Y después miramos el contenido de la carta.
O conteúdo da carta era que se o rei deixasse eles edificarem aquela casa malvada.
Y el contenido decía que si aquel rey dejara que el contenido de la construcción de la casa.
Aquilo traria prejuízo às fazendas ou economicamente ao rei.
Si dejaba que continuara la edificación iba a traer un perjuicio económico al rey.
Então isso aqui nos chama atenção.
Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención?
Que tem três poderes fortes aqui.
Que hay tres poderes fuertes aquí.
O religioso.
El religioso.
O econômico.
El económico.
E o político.
Y el político.
Demonstrado pela realeza.
Demostrado por la realeza.
Pelo sistema monárquico.
Por el sistema monárquico.
Então,
entonces,
quando Ageu
menciona
que eles perderam a prioridade,
que ellos perdieron esa prioridad,
isso me parece uma obra muito sutil de Satanás nesse tempo.
Me parece una obra muy sutil de Satanás en este tiempo.
Parece que como em outubro quando eu estive aqui,
y me parece que en octubre cuando estuve aquí,
eu falei alguma coisa.
Yo les dije algo
sobre as obras ocultas de Satanás.
Sobre las obras ocultas de Satanás.
Porque de fato estamos diante de uma guerra.
Porque de hecho estamos delante de una guerra.
Mas nós estamos numa guerra onde o nosso oponente.
Pero no estamos en una guerra donde nuestro oponente.
Ele não se deixa perceber.
Él no se deja percibir.
Essa é uma das suas principais características.
Esa es una de sus principales características.
Você é capaz.
Usted es capaz.
E eu também.
Y yo también.
De fabricarmos pensamentos,
de fabricar nuestros
ou de edificarmos pensamentos
de
sobre a nossa mente,
en nuestros pensamientos
que nunca foram nossos,
de cosas que nunca fueron nuestras.
Então você sabe,
entonces usted
que
sabe
quando você produz algo nos seus pensamentos,
que cuando usted produce algo aquí en sus pensamientos,
isso tem impacto no seu sistema emocional,
va a tener un impacto en nuestro sistema emocional,
e isso vai gerar. Isso vai modificar o seu comportamento.
E isto vai impactar ou modificar nosso
Satanás
comportamento.
Satanás é capaz de fazer uma obra tão oculta.
E Satanás é capaz de fazer uma obra tão oculta.
Que você e eu podemos não perceber.
Que
você
e eu não podemos perceber.
Então ele não se deixa perceber.
Então ele não se deixa ver.
Você e eu vamos colocar a culpa no vizinho.
E
você
e eu vamos achar a culpa ao vizinho.
Naquele irmão.
Ou aquele irmão.
Ou naquela pessoa.
Ou aquela pessoa.
Nisso ou naquilo.
Ou nisto ou naquilo.
Mas nós nunca percebemos a própria ação de Satanás.
Pero nosotros no percibimos vimos que é uma ação direta de Satanás.
É isso que me chama a atenção em Ageu.
E isso é o que me chama a atenção.
Porque ele está dizendo, vocês foram apainelar suas casas.
Porque aqui Ageu está dizendo que vocês foram edificar suas casas.
Essas são madeiras nobres que eles colocavam na edificação da casa deles.
E essas eram como nas
madeiras nobres.
Eles edificaram suas casas com madeiras nobres.
E deixaram a casa de Deus.
E deixaram de lado a casa
de Deus.
Mas
que sentido tem isso?
Pero que sentido tem
Porque quando você vai a Esdras?
Porque quando você mira Esdras,
você não vê absolutamente nada.
Você não vê absolutamente
que
nada.
Que traga motivo?
Você não vê nenhum nada que traga este motivo.
Para que eles deixassem a casa de Deus.
Para que eles abandonaram a casa de Deus.
Exceto a questão da oposição.
E é certo que uma questão da oposição.
Então eu quero pensar com meus irmãos nessa hora.
Pero yo quiero pensar con ustedes, hermanos,
a oposição oculta de Satanás.
La oposición oculta de Satanás.
Ela pode nos tirar do caminho.
Ella puede ser generada en medio del camino.
Do processo de edificação no qual nos encontramos.
En el proceso de edificación nosotros lo vamos a encontrar.
Nós temos que ser muito cuidadosos.
Y debemos ser muy cuidadosos.
Sabe quando começa a frieza do nosso coração?
Sabe cuando empieza la frialdad de nuestro
corazón?
Isso
não se dá num momento.
Eso no se da en un momento.
Isso é uma série de eventos.
Sino que es una serie de
que
eventos
por consecuencia
que van a traer como consecuencia
chega o desânimo.
Que nos dé un desánimo.
Cuando você eu mencionava isso
y yo mencionaba
en
también,
outubro,
en octubre
cuando você olha para alguna cosa
cuando usted ve alguna cosa
por ejemplo isso tem um efeito
esto va a tener un efecto
entre a visão e a sua capacidade de pensar
entre la visión y su capacidad
existe
de pensar,
um intervalo de 2 décimos de segundo
existe un intervalo de 2 décimas de segundo
o que você vê rapidamente te produz um pensamento
lo que usted ve rápidamente va a producir un pensamiento
esse pensamento produz um impacto nas suas emoções
y ese pensamiento va a producir un impacto en las
e
emociones
e modifica o seu comportamento.
E vai modificar o comportamento.
Então por isso entendemos.
Então por isso é que entendemos.
Que essa obra que o inimigo está fazendo.
Que a obra que o inimigo está fazendo.
Para nos tirar da obra de edificação.
Para apartar-nos da obra de edificação.
É extremamente oculta.
É extremamente oculta.
É tão terrível a coisa.
E é tão terrível, irmãos.
Que eu posso estar falando de tudo isso.
Que eu posso estar aqui falando de tudo isso.
E posso não ter nenhum discernimento de nada disso.
E posso não ter.
Nenhum discernimento de nada disso.
E posso não ter nenhum
discernimento acerca disso. Eu posso falar tudo isso para vocês.
Eu lhes posso estar dizendo tudo
isso. Mas isso não tem nenhuma efetividade na minha vida.
Pero que não tenha nenhuma atividade efetividade na minha própria vida.
Isso não deveria, nós não deveríamos temer?
E nós deveríamos temer a isto.
Não deveríamos parar um pouco?
Deveríamos detenernos um momento.
E pensar um pouco?
Pensar um pouco.
Não é difícil falar?
E porque não é difícil falar?
E quanto mais falamos?
E enquanto mais falamos?
Menos vivemos.
Menos vivemos.
Nós não fomos chamados para falar.
E nós não fomos chamados para falar.
Sim, nós falamos.
E sim,
nós
falamos.
Mas nós somos chamados para viver.
Pero nosotros fuimos llamados a vivir.
Porque se não há viver?
Porque se não há um viver?
Então não há manifestação de Cristo.
Então não haverá manifestação.
Então sempre Satanás vai bater nessa tecla.
Então Satanás sempre.
A primeira coisa.
Lo primero que él va a hacer,
não deixa ver.
Não, é que não se deixa ver.
Se eu perguntar a você nessa noite.
Se eu lhe pergunto a você esta noite.
Você já viu Satanás?
Você já viu a Satanás?
Certamente você não o viu.
Certamente você não o viu.
Pode ser que algum dos seus asseclas.
Pode
ser que algum dos seus anjos, dos seus
Pode
asseclas.
Que algum dos seus ángeles.
Pode ser que você tenha tido algum tipo de visão?
Pode que você haya
algum tipo de visão?
Você em algum momento já tinha algum tipo de visão.
Satanás nunca se deixa ver.
Pero Satanás nunca se deixa ver.
Isso faz parte da sua obra destruidora.
Isso
faz
parte de sua obra.
Destruidora. Destruidora, de destruir.
Isso faz parte de sua obra destrutora.
Assim é. Uma outra forma que ele se manifesta.
E outra forma em que
ele
se manifesta.
É sempre fazer ocultar.
É sempre fazer-se ocultar.
A obra efetiva de Cristo na sua e na minha vida.
É que você tampouco pode ver a obra efetiva de Cristo em sua vida.
Existe uma efetividade da obra de Cristo.
Porque existe uma efetividade da obra de
Cristo. Que se manifesta na vida da igreja.
Que se manifesta na vida da igreja.
O que que o diabo faz?
E que é o que o diabo
faz?
Ele
oculta de alguma forma isso.
Ele também oculta de alguma maneira
isso. Então, quando isso é oculto aos olhos da igreja?
Então, quando isso está oculto aos olhos da
igreja? Mesmo a igreja sendo rica?
Aunque la iglesia sea rica?
Se torna pobre.
Se torna pobre.
Ela não consegue efetividade sobre o reino das trevas.
Ella no consigue
efetividade
não
tem
nenhuma efetividade sobre o reino das tinieblas.
Por que que não tem?
E por que não a tem?
Porque as armas das suas milícias não são carnais.
Porque as armas de nossa milícia não são carnais.
São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
Sino que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
Então os nossos olhos precisam ser abertos.
Então nossos olhos necessitam ser abertos.
Como alguém que vai edificar?
E como é que alguém deve edificar?
De repente muda a prioridade.
E de repente muda a sua prioridade.
Isso já aconteceu com você, meu irmão?
Isso já aconteceu com
você? Com você, minha irmã?
Con usted, hermano.
Não precisa levantar sua mão.
E não necessita levantar sua mão.
Comigo já aconteceu algumas vezes.
Porque comigo já aconteceu algumas vezes.
Às vezes estamos muito bem.
Às vezes estamos muito bem.
Ouvimos a palavra.
Escuchamos
a palavra. Cantamos os louvores.
Cantamos as alabanças. Mas,
ah, agora estou transformado.
E agora vamos a ser transformados.
Mas quando chega na segunda-feira.
Pero llegamos, no llegamos
tudo
siquiera lunes,
parece voltar ao que sempre foi.
E parece que todo vuelve como
a
ser.
O que está acontecendo aqui?
Então, o que acontece aqui?
Isso é uma obra destruidora de Satanás.
É uma obra destrutora de Satanás.
O que está ocorrendo aqui?
E por que está ocorrendo
isso? Eu não estou tomando posse de fato daquilo que Deus fez por mim.
Porque
não
estou echando mano de lo que Deus já hizo por mim.
Então, por que estamos perdendo prioridade?
Então, por que é que estamos perdendo a prioridade?
Por que esse povo deixou de edificar a casa de Deus?
Porque este povo deixou de edificar a casa de
Deus. Eles saíram para edificar.
Eles saíram para edificar.
Tiveram alguma oposição?
E tiveram alguma oposição?
E aí começaram a parar.
E aí começaram.
Mas nós descobrimos.
Pero ahora descubrimos
que a ênfase mudou.
Que el énfasis
cambió. Isso também pode acontecer na nossa vida.
E isso também nos pode suceder a nós.
Mas o que eu queria falar para você.
E isso é o que eu lhes queria dizer.
Você pode dizer para mim.
E você me pode dizer.
Roger. Preste atenção.
Ponga atenção.
Eu participo de todas as reuniões da igreja.
Eu participo em todas as reuniões.
Toda vez que tem o partido pão na minha localidade, aí estou eu.
Sempre que se comparte o pão na localidade, aí estou eu.
Inclusive muitas vezes sou eu mesmo que parto o pão para os irmãos.
Incluso às vezes sou eu mesmo quem parte.
E você também nunca viu eu pregando.
E você nunca
viu eu pregando.
E nunca me viu predicando.
Você não sabe o que você está falando.
Você não sabe o que está falando.
Irmão, mas exatamente não é disso que eu estou falando.
E, irmãos, de hecho, não é isso que eu estou falando.
Nós podemos fazer muitas coisas.
Porque nós podemos fazer muitas coisas.
E ainda assim o nosso coração está distante.
E ainda assim nosso coração está lejos.
Então o que que o Senhor precisa nos falar através de Ageu?
Então o que é o que Deus necessita dizer-nos através de
Ageu? Vocês subiram para edificar.
Que usted
subiram para edificar.
Que eles foram edificar.
E a oposição.
E a oposição
do sistema religioso.
Del sistema religioso.
Do sistema político.
Del sistema político.
E do sistema econômico.
E del sistema econômico.
Te tirou da rota. Sacou você da rota. Tirou
e
você da rota.
Todas essas coisas lhe desviaram usted el caminho.
Isso acontece, irmãos.
E isso sucede, irmãos.
Dioturnamente.
E
dia e noite.
Isso ocorre dia e noite.
Você quer um exemplo?
Querem um exemplo?
Você vai amanhã é feriado aqui, não?
Sim.
Ei. Na terça-feira?
Quando chegamos ao martes.
Você vai trabalhar.
Usted va a tener que ir a trabajar.
Eu não estou profetizando.
E eu não estou profetizando nada.
E quando você chegar lá?
Pero cuando usted llegue allí.
Seu patrão vai dizer para você.
Su jefe lo recibe.
Eu vou dobrar o seu salário.
Y le dice que va a cambiar su sueldo.
E você vai dizer o quê?
¿Y usted qué va a decir?
Na reunião da noite?
En la reunión de la noche.
Que o Senhor te abriu uma grande porta.
Ele vai dizer, não, o Senhor me abriu uma grande porta.
Ah, que maravilha. Então os irmãos vão pedir para você contar o testemunho.
Então vai ser algo maravilhoso e os irmãos vão pedir que você conte seu testemunho.
E aí você vai dizer.
E aí você vai
meu
dizer.
Meu patrão dobrou o meu salário.
Meu jefe me duplicou o sueldo.
Um irmão que estiver ao seu lado.
E aí
um
irmão que está ao seu lado.
Se ele tiver o mínimo de discernimento.
Se tivesse o mínimo discernimento.
Se ele tiver o mínimo de discernimento.
Se ele vai ter o mínimo de discernimento.
Ele vai perguntar a você.
Ele vai perguntar a você.
E quantas horas mais?
E quantas horas mais?
Você vai ter que trabalhar.
Vas a tener que trabajar.
Entenderam?
Se le entendieron?
Nunca vi salário.
Yo nunca vi un salario.
Que venha acompanhado de menos trabalho.
Que aumente y venga acompañado con menos trabajo.
Esse é o sistema econômico.
Ese es el sistema económico.
Que faz nos tirar da prioridade.
Que nos hace desviarnos de la prioridad.
Então também tem a questão do sistema político.
Y también vemos esa cuestión del sistema político.
E também do sistema religioso.
Y también del sistema religioso.
Não vou querer entrar em detalhes porque o nosso tempo não vai permitir.
Y no voy a poder entrar en detalles porque el tiempo no lo permite.
Mas esse é um tridente de Satanás.
Pero ese es el tridente de Satanás.
Que trabalha sem você e eu perceber.
Que trabaja sin que usted y yo lo podamos percibir.
Daqui a pouco você está com um grande salário.
Y aquí a poco usted va a tener un gran salario.
Consegue trocar o seu carro.
Usted va a poder cambiar su carro.
Comprar sua casa.
Comprar su casa.
Tudo está maravilhoso.
E tudo está maravilhoso.
Mas a sua família não reúne mais.
Pero su familia ya
você já perdeu. Não consegue ter a mesma frequência nas reuniões da igreja.
Você já não vai poder assistir com a mesma frequência.
O seu coração e o meu coração já não é tão quente quanto antes.
Su corazón y mi corazón ya no arde como antes.
Seu bolso e meu bolso está quente.
Su qué?
Bolso.
Su bolso está caliente.
O meu também.
E o meu também.
Isso é uma metáfora, viu?
Isso é uma metáfora.
Meu bolso não está tão quente assim.
Porque em realidade meu bolso não está assim.
Mas assim como o bolso fica fica cheio.
Pero así como esa billetera se está llenando.
Fica quente.
Está sendo como calentada.
O coração começa a esfriar.
Mi corazón empieza a ser enfriado.
Jamais vamos descobrir que Satanás estava por trás daquela história.
Y no vamos a descubrir que Satanás estaba detrás de
todo esto. Tudo que acontecer na nossa vida que não seja para glorificar a Deus.
Todo aquello que ocurra en nuestra vida que no sea para glorificar a Dios.
Irmãos, é para tirar a nossa prioridade.
Hermanos, es para quitarnos de nuestra prioridad.
Então agora nosso caminho começa a modificar.
Entonces nuestro camino empieza a ser modificado.
Meu coração era cheio de desejo e de amor pelos meus irmãos.
Que mi corazón sea lleno de ese deseo y ese amor por los hermanos.
Era cheio.
Mi corazón estaba antes lleno de amor por los hermanos.
Sim, o meu maior prazer era sair correndo do meu trabalho ainda que à noite.
Y a mí me daba como mucho placer salir corriendo de mi trabajo aunque fuera muy tarde en la noche.
Ainda que a noite.
Y aunque fuera de noche.
Eu queria correr para a reunião da igreja.
Yo salía corriendo a la reunión de la iglesia.
Eu sempre tive esse prazer de estar com meus irmãos.
Porque me producía mucho placer estar con los hermanos.
Porque eu entendi que nós precisamos ser edificados juntos.
Porque yo entendí que nosotros necesitábamos ser edificados
juntos.
Mas o
que está acontecendo agora?
Pero qué está sucediendo
ahora? Algumas desculpas começam a ganhar o nosso coração.
Algunas excusas empiezan a penetrar nuestro corazón.
Ah, irmão, estou trabalhando muito.
Ay, hermanos, que tengo mucho trabajo.
Já não posso dedicar tanto.
Já não lhes pode dar tanto tempo.
Ah, irmão, já não é possível.
Hermano, já não se pode.
Sabe o que Deus pode fazer?
E sabe que é o que Deus pode fazer?
Por amor a nós.
Por amor a nós.
Tira o seu trabalho.
Suelte seu trabalho. Quita seu trabalho.
Novamente.
E novamente.
Não estou profetizando coisa ruim para você.
Não lhes estou profetizando alguma coisa mala.
O que eu estou dizendo?
Solamente estou dizendo.
É que a prioridade do nosso coração.
Que é aquilo que deve ser prioridade nosso coração.
Deve ser a edificação da casa de Deus.
Que é a edificação da casa.
Vamos novamente nos lembrar desses dois grandes privilégios.
E vamos novamente recordar estes dois grandes privilégios.
Sermos filhos de Deus.
Ser hijos de Dios.
E sermos chamados para representá-lo.
E ser chamados para representá-lo.
Bendito seja o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor.
Vamos seguir depois. Eu espero que os irmãos possam descansar um pouco.
Vamos a continuar depois e espero que possam descansar um pouco.
Amanhã seguimos novamente.
E amanhã continuamos.
Que o Senhor nos ajude.
Que o Senhor nos
ajude. O Senhor vai aquecendo os nossos corações.
Que o Senhor
vai aquecendo os nossos corações.
Que o Senhor caliente nossos corações.
Não apenas para ouvir mais uma palavra.
Não solamente para escuchar uma palavra.
De mais uma conferência.
Ou uma conferência mais.
Vamos colocar os nossos ouvidos com atenção.
Sino que vamos a poner nuestros oídos con atención.
A palavra de Deus, irmãos.
En la palabra de Dios.
Para que possamos avançar.
Para que podamos.
Para que o Senhor volte a aquecer o nosso coração.
Para que el Señor vuelva a calentar nuestro corazón.
Para que o Senhor nos tire do espelho d'água.
Para que el
Señor nos tire do espelho d'água.
Para que el Señor nos quite como ese espejismo.
Sim, e nos faça aprofundar.
Sino que nos permita aprofundizar.
As águas profundas.
En las aguas profundas.
Nós somos chamados para uma coisa.
No somos llamados para ninguna otra cosa.
Nem sequer duas.
Ni solamente dos.
Uma única coisa.
Solamente una única cosa.
Não vamos desperdiçar o nosso tempo.
Y no vamos a desperdiciar nuestro
tiempo. Não vamos perder a prioridade agora.
No vamos ahora a perder la prioridad.
Não vamos nos voltar para as nossas coisas.
No nos vamos a volver a nuestras cosas.
Vamos continuar em Deus.
Sino que vamos a continuar en Dios.
E na sua edificação.
En su edificación.
Quero ouvir um amém de vocês.
Quero
ouvir um amém de vocês.
Quero ouvir um amém de vocês.
Amém? Bendito seja o Senhor.
Amém.
Fique de pé, vamos orar.
Então, permaneçam em pé e vamos orar.